Quem é o meu bebê? Um podcast com os comediantes Daniel Sartório
e Jéssica Angelim.
Fala, nação bebezeira. Mostra que combinam nossos tons.
Esse Nossa, verde, acidentalmente,
né?
Hein?
Boa noite, nação bebezeira. Estamos começando mais um meu, um seu, um nosso.
Quem é o meu bebê podcast?
Eu sou a Jéssica Angelim.
E eu sou o Daniel Sartório. E eu estou achando o seu microfone um pouquinho baixo. Vou
Como
aumentar
sempre,
aqui.
Né? É o dilema do meu microfone. Dani nunca acha que tá bom.
Vê agora.
Melhorou. Eita, tá alto.
É, agora tá o volume que
Gente,
deve ser.
Mas tá muito, tá doendo meu ouvido.
Eu abaixo um pouco o seu volume, mas
Gente,
tem que
comenta
tá bom pra todo
mundo. Aí no chat se tá bom, porque às vezes eu falo alto sem querer. Ei, eu adoro quando tem, tipo assim, 7 pessoas na live, a gente entra e fica 6, ou seja, a pessoa queria estar enquanto a gente não tivesse.
Não, mas é que esses números que você tá assistindo...
Ficam variando,
não,
né?
Não, você não pode confiar nesses números dessa maneira, sim, e a gente não pode desanimar quem tá assistindo também.
Nunca, não. Eu acho só uma coisa engraçada. Porque, tipo, tava legal até eles chegarem.
Eu vou te privar desse. Porque
amado,
esses,
mas eu acho
números,
engraçado.
Eles não são atualizados da maneira que deveriam ser.
É, não é?
Tem muitas vezes que eles...
Mas pouco me importa. Se tem uma
errados.
Nação bebezeira aqui, tem quem é o meu podcast.
Não,
isso é feito
tá...
pra nós.
A gente já tá cheio de mensagens aqui, superchats. Então, lembrando aqui para você que é a primeira vez que está chegando aqui, esse aqui é um podcast de um casal bobo de comediantes. Eu sou Daniel Sartori, esse aqui é Jéssica Angelim. Toda segunda-feira a gente está aqui recebendo muito humorismo, recebendo conselho. Se tiver conselho, pedir conselho para a gente, é só você mandar uma mensagem para a gente no Quem é Meu Bebê Podcast, tá? É, @gmail.com.
Exatamente.
Ou
no nosso
DM,
é isso,
ou
no Instagram,
na nossa comunidade também.
Ou na
né?
comunidade. No Instagram do Quem é Meu Bebê, tanto meu pessoal como de DN, @JéssicaAngelim, Jéssica com K de Caracoli, Daniel Sartório, Instagram de meu DN, e o @QuemÉOMeuBebêPodcast também no Instagram. Mas você quer fazer parte dessa comunidade de forma atuante, conversando, dividindo sua vida e recebendo de troca conselhos e vice-versa, aí você pode entrar na nossa comunidade no WhatsApp.
Eu diria que é a comunidade bebê mais madura do Brasil.
É, boa, amadinho. É uma comunidade que se fortalece, é mais de ano já de
Exatamente.
Amizade.
Exatamente.
Se liga.
E antes da gente entrar nesse programa, eu queria primeiramente falar que eu vou ter que me ausentar em alguns minutos para receber convidados aqui que não vão participar do podcast, mas eu só preciso abrir a porta para eles.
Quem que você vai receber, meu amor?
Minhas tias que estão chegando.
Tias de Dani.
Minhas tias são figuras.
Irmãs
quem sabe,
da mãe de Dani.
Numa próxima elas não aparecem aqui, mas hoje não, porque é loucura colocar civis de surpresa no podcast, conhecendo a minha família.
Qual a sua tia que vem, amor? É a
vem
sua tia modelo?
Vem a tia Garete e a tia Lúcia. No...
Ah, boa. Beijo, tias Garete e Lúcia.
Então, e colocar a minha família aqui sem...
Prévia combinação.
Sem prévia combinação. Com a prévia combinação, já é um perigo visto a vez que a minha mãe participou. E eu queria, já antes da gente dar um salve, ler um comentário aqui, que é um dos meus comentários favoritos.
Olha,
de
qual?
Se ter.
Qual?
Recebemos um comentário aqui de alguém que a gente não recebe frequentemente.
Olha, quem?
Um comentário aqui que é uma novidade.
Quem?
Amanda Donini, já ouviu esse nome?
Oi, Amanda Donini, não.
Amanda Donini mandou aqui, Jéssica e Sartori, conheci vocês no Atacadão do Minhoca.
Ah.
Desde então, sou fã do podcast de vocês, escuto pelo Spotify, por isso nunca consigo pegar ao vivo.
Ah!
Mas continuem fazendo esse trabalho incrível.
Meu Deus, Amanda Danone, amei! Obrigada, meu amor, que alegria. Que bom convertendo do Atacadão. Que alegria. Seja bem-vinda, que bom que você está ouvindo no Spotify. É legal porque como a galera do Spotify geralmente não consegue entrar aqui, a gente consegue nunca trocar muito com o pessoal do Spotify,
Exatamente,
né?
Exatamente.
Ai, que legal. E volte sempre lá no Minhoca, hein? Quase todo final de semana estamos por
Exatamente.
Lá.
Exatamente. E mandar um salve aqui pro resto da galera que está aqui. O resto não, né? Para nossa nação bebezinha. Que a gente tanto ama.
Raiz.
Flavinha Vieira.
Beijo, Flan.
Rodrigo Motora.
Beijo, Motora.
Que tá com uma campanha. Tá prometendo aqui, ó, 100 likes no ao vivo. Vai mandar um superchat, vai mandar um pix de R$50 pro nosso casal sortear na próxima live.
Meu Deus, pra gente
Não é nem
sortear.
Pra gente sortear.
Se tiver 100 likes, a gente sorteia 50
likes,
reais.
100 likes.
Caraca.
Então, ó, vai dando seu like aí se vocês quiserem concorrer a
50 reais. Caramba, que bom. Será que a estratégia vai Pode ser bom, hein?
Não, a gente tem os melhores fãs.
Meu Deus, cara, eu fico passada. Obrigada, Motorinho. Valeu, senhor. Apesar que tu, né, gosta de dar umas catucadas, né, demônio? Mas aí vem com alegria, com amor, te amamos.
Não, pode catucar a gente se ele vier com dinheiro depois.
Não, foi fofo. Eu gostei dessa atitude. Super empreendedor.
Aliás, o Motora, ele fez uma música pra gente com inteligência artificial, que a gente amou, só que a gente perdeu a monetização do episódio por usar a inteligência artificial.
Ah, meu Deus.
O YouTube não está deixando a gente usar a inteligência artificial.
Por que será?
Porque eles estão tentando boicotar esse tipo de atividade para as pessoas não ficarem ganhando dinheiro com anunciante em conteúdo feito com máquinas.
Ah, porque peraí também, né? Tudo tem limite.
Tudo tem limites.
Inclusive, minha mãe postou uma piada ótima sobre isso hoje, né?
Verdade.
Vai lá no Instagram dele ver.
Mesmo. Aí o Motora mandou um superchat falando essa mesma mensagem aqui. Chamem seus amigos. Isso é importante, hein, gente? Ajudar a gente a divulgar o podcast.
Exato. Somos um podcast pequeno, não temos tanto investimento em divulgas ainda, mas estamos pensando sobre isso. Gente... Porém, hoje vocês conseguem ajudar a gente muito divulgando para amigos. Ai, adorei. Olha, segunda-feira tá de bombeiro. Louça para lavar, casa para faxinar. Todo mundo sabe que podcast é bom para fazer esse trabalho de casa. Por isso faz tempo que eu não ouço um podcast. Tô brincando, eu faço. Eu ouço bastante.
Aqui, ó. Aí temos aqui também Heraldo Machado, tá aqui.
Fala, Heraldo Machado.
Bia Souza.
Bia Souza, encontrei a Bia Souza ontem, menina. Foi tão legal, né, Bia? Beijos.
Isso aqui tá, adoro, tá no
Bia.
Resuminho da
menina,
semana.
Ontem eu tomei 2 açaí com leite. Como é que pode? Não, porque eu tô assim, né, gente? Não tô querendo beber. Porque o povo trabalha na noite. Tem que ter esse momentozinho de também não tá bebendo. Porque é muito...
Cuidado
pra
falar
tênue.
Isso. O povo que trabalha na noite.
Não, porque a gente trabalha na noite, fazendo programas. Programas de entretenimento. Não, gente, sério. E aí, querendo ou não, é ambiente de barzia, ambiente de curtição, é domingo. É natural você querer tomar uma cervejinha. Mas eu já tava sem beber. Falei, vou ficar um tempinho sem beber. Porém, a fome bate. Aí nós fomos lá no Charme Paulista, ali na Paulista. Não mamei 2 vitaminas de açaí com leite.
Eita.
E a Elis, 2 com manga. E a Bia, 1 de morango com leite.
Eita.
Mas a Bia tomou só 1, que ela tem decência. Nós mamamos 2 e ainda comemos meio pão.
Bichinha.
Mas foi bom, viu? Adorei. Me senti um nenenzinho.
Mas de noite você não ficou meio...
Não, mas açaí não dá eletricidade. O que dá é Guaraná.
Mas açaí tem também.
Não.
Açaí dá energia.
Gente, comenta aí. Açaí dá energia? Acho que não.
Ah, eu sempre achei que açaí dava energia.
Não, açaí é uma fruta.
O energético que eu tomei hoje de manhã, o TNT de Guaraná com açaí.
Mas tem Guaraná. Quando é pra dar energia... Você já tomou vitamina de Guaraná com açaí? Ou, eu sei bem qual é o nome, mas lá em Fortaleza tinha um negócio que aí sim era pra dar energia. Mas era como se fosse assim, era um Guaraná, era um negócio de amendoim batido. Aí Guaraná... Era um negócio meio esquisito, como se fosse um suco de amendoim doce com guaraná.
Ah, sim, mas
pó de guaraná.
Sim, a época do pó de guaraná era
que era
terrível,
pra dar energia.
Né? Que era aquela água que parecia água
era
de...
Era bem barrenta.
Água de...
Tinha amendoim.
Cisterna, parecia água de cisterna.
Mas era gostosinho, tinha um amendoim, né? Era uma cor meio...
Sei, parecia aquelas coisas que eles faziam pra... Que eram umas bebidas com nome de capeta, assim, sabe?
Isso, mas não tinha alcoolismo, né? Eram umas bebidas...
Então, mas era,
mas
meio...
era pra dar energia.
Então, mas era pra dar energia ou era meio pra...
Pra dar uma trombose no fígado.
Pra dar uma excitada no jovem. Eu acho que era meio
não,
que pra dar uma excitada
não,
no jovem,
não
era,
mas tudo no jovem é um excitado, no homem jovem.
Mas não
jovem.
Era pra isso?
Não, não, com o que eu saiba
pra
era
dar pra... dar uma levantada
não,
no defunto?
Não, não, que eu saiba não.
Eu achava que era pra dar uma levitada no defunto.
Não, eu acho que isso poderia estar tá rolando no submundo dos homens. É aquilo ali, que é energia, energia, nada,
então,
é bom pra...
Mas é porque, tipo, quando você é jovem, tudo dá uma excitada no... Então, você olha e fala assim, não, mais excitado que eu tô é possível um crime, então é melhor
então
não.
Melhor não.
Ficar longe.
Mas vai, vamos ver mais o chat, quem já tá aí pra gente dar oi, oi.
Ó, temos a Flavinha, temos Bebel Cristina.
Mamãe, gente, mamãe, ó, só dando aqui um update da recuperação do braço de Bebel. Bebel tá bem, graças a Deus, fazendo os movimentos, né, mãe? Hoje quero updates também, manda um videozinho pra mim.
Amanda Donini falou, égua, Sartório tá muito magro, faz tempo que não viu em vídeo.
Tu viu, Amanda, mulher? Ele tá naquela fase que você... Porque tem a fase, mulher, que a pessoa vai emagrecendo e a pessoa não comenta. É. Mas ele não dá mais pra não comentar, você vê que tem menos Daniel.
É, então, aí as pessoas estão se recusando a ficar me tecendo elogios. Fala, Daniel... Qual que é o meu erro?
Tá padrãozinho.
Gente? O meu erro é, eu estou indo na academia 5 dias por semana.
Tá
malhando pesado.
Comendo bem.
Tô tomando meu whey protein, minha creatina, tô comendo bem, contando minhas calorias. Aí o que acontece? Como eu não estou postando que eu estou na academia todo dia, as pessoas estão me olhando assim: será que ele está doente?
O que tá vendo com esse
menino?
O que
está acontecendo com esse menino? Então ninguém tá me felicitando, ninguém tá olhando minha bioimpedância, vendo minha massa magra aumentando.
Como você queria que fosse a postura das pessoas hoje pra você? Tipo a Amanda, que reconheceu, mas no dia a dia.
Eu queria aplausos.
Você passa na rua,
aplausos.
Tipo, Daniel, com licença. Cara, você tá menor.
Eu queria aplausos, porque só Deus sabe o que eu tô abrindo mão de estar emagrecendo. Isso aqui é um bom assunto pra gente falar.
Vai, fala, meu amor.
Eu já perdi mais de 15 quilos. O que me tirou da faixa etária de gordo, que todo mundo julga e fala, tipo...
Gordo.
Quando eu tô no palco, eu falo, sou gordo. E as pessoas falam, lógico, você é gordo.
Não tenho dúvidas.
Então, eu perdi o elemento gordo patético, no melhor dos sentidos, do humor. Então, todas as minhas piadas de gordo, elas perderam 30% a 40% da força.
Você seria o novo Hassum?
O que é muito triste. Novo Hassum não, porque eu não, graças a Deus, eu não tenho tantas piadas de gordo assim, mas eu tenho muitas. 30, 40% do meu texto é piada de gordo. Elas estão recheadas ali, sem
Entendo,
a intenção
mas é
da palavra,
um toquezinho, né?
Mas um toquezinho. Só que agora eu tô precisando olhar todo o meu material, por quê? O que acontece? Elas ainda funcionam, porque eu ainda sou gordo, eu estou ainda...
Mas bem menos.
Não, eu estou 7 quilos acima de ser... Eu tô 7 quilos acima de ser um legalmente obeso, eu ainda sou legalmente obeso, eu ainda posso
Depois
entrar...
do legalmente loira, vem aí.
Legalmente obeso, eu ainda posso entrar na sua frente, na
Pode.
Fila preferencial
mas
no,
tá
no
acabando,
avião.
Tá acabando,
por
esse, 7
quilos,
essa molezinha.
7 quilos. E o que acontece? Eu tô muito triste de perder sem ter... Porque a Jéssica, quando eu falei que eu ia pegar fila preferencial no voo, ela ficou, me olhou meio triste. Assim, eu não tive coragem de me aproveitar.
Um menino
dessa...
novo desse, bonito, cheiroso, cheirando a leite. Criancinha querer estar em fila preferencial. Poxa, peraí. Agora, ainda mais agora, magro.
É, então. Mas o que acontece? Eu acho... que eu estou abrindo mão do meu momento de ter, que estava no meu auge do palco, com as minhas piadas de gordo lindas, perfeitas, não óbvias.
Redondas.
Funcionando lindamente. Meu solo ali, com várias piadas de gordo incrustadas ao longo de uma hora e 20 minutos.
Tal como gordura nas artérias.
Tal como gorduras nas artérias. E agora eu vou precisar pegar essas piadas e reconstruí-las.
É, Dani está passando pelo Vale Sombrio da Alma, onde ele está se despedindo de uma boa parte dele, né,
Exato.
Gente? Em vários sentidos, Exato. Física e psicológica, emocionalmente.
Então,
é um apego, né?
O que é o erro?
Realmente.
O que acontece? Essas piadas têm que ir embora. Elas estarem funcionando 30% a menos do que funcionavam antes...
Já não justifica
elas existirem. Então elas vão ter que
Nossa,
sair do
amado,
meu set.
Que difícil. Muito momento
eu
difícil.
Eu vou ter que abrir mão da minha piada de abertura perfeita, que eu entrar no palco e falar, gente, desculpa, eu estar um pouco ofegante, que eu vim andando dali e eu apontar ali para pertinho. Eu vou ter que abrir mão dessa piada perfeita. E eu vou ter que achar uma outra piada de abertura perfeita que o Steve Martin disse que você só acha 4 na sua vida. A minha primeira, que era perfeita, ela parou de funcionar porque mudaram, que era eu sou Daniel Sartori Trindade, eu dei as minhas iniciais DST.
Essa foi muito boa por muito tempo.
Mas agora IST, isso já gera uma pequena dúvida na plateia que torna a piada...
Nossa, esse cara então não é antenado?
É, então, isso já gera uma pequena dúvida que torna a piada já não tão funcional.
Um Ivan Sartori Trindade se daria bem agora.
Não daria, talvez... IST. Daqui a 10 anos o Ivan daria certo.
Ai, mesmo. Agora ninguém vai se dar bem.
Ninguém vai
Cara,
se dar bem.
Cara, o mundo não para.
O mundo não para.
Então, por isso, você que tem que correr sempre atrás. Eu
Exato.
Acho que a vida faz isso. Ela te dá e te tira, te dá e te tira. Porque você precisa se... Né? Tá sempre ali buscando.
Então é isso que eu esperava. Eu esperava estar sendo aplaudido pela minha coragem.
Merecia, meu amor. Vou te aplaudir.
No auge da minha performance cômica, emagrecendo. E me tornando um monstro da academia.
Tá.
E ainda mais sem nessa besteira de aeróbico. Só musculação.
Não precisa de aeróbico. Aeróbico é mó furada, galera.
Aeróbico é uma besteira. Em breve eu vou voltar pro saco de pancada e vocês vão ver o monstro. É, assim que a academia parar de me humilhar.
Não, mas
eu vou
você tá indo super bem, mo, na academia. Bom, vamos ver se tem mais alguma coisa pra gente ler no chat. A gente aqui já começa aqui nosso resuminho da semana, depois uns desabafos pra
vamos
gente
ver
ler
aqui,
e repercutir.
Que a semana está difícil pros casais, né?
Tá, gente. A gente quer comentar um pouco sobre isso, não dá pra passar sem.
Bebel Cristina mandou aqui, ó. Daniel e Jéssica, a panela e a tampa.
Bebel, mulher, eu quero depois comentar, hein? Do caso de Davi.
É, vamos comentar isso.
Porque minha mãe é muito fã do Davi, mas essa situação dele com o Manny, hein? Nós nem conversamos, eu quero saber como é que tá os ânimos.
O Pedro Loureiro chegou aqui também.
Fala, Pedro Loureiro!
Você é muito fofo,
amor. Oi, chamada, tem que dar oi pros nossos ouvintes queridos. É muito bom ter vocês no ao vivo. Eu sei que quem não pode vir, ouve depois, né? De boa, como, né? Mas, cara, nada como tá aqui juntinhos, né?
E a Bia Souza comentou aqui que amou ontem lá. Pepeca Show é incrível. Quem puder, vá, porque é riso garantido.
Ai, obrigada, Bia. Ontem, gente, rolou o Pepeca Show. Se você segue a gente lá nas redes, deve ter visto, a gente divulgou bastante. É, foi lá no Boteco do Xexé. O Pepeca Show é um grupo que eu tenho com a Bárbara Martins, a Gigi Bifulco. E a gente faz um show bem legal, bem divertido. Tem um quadro no final que é o Pepecoterapia, que a gente zoa com as perguntas da plateia. É muito, muito massa. Então, fica ligadinho lá que a gente sempre posta. Segue o Pepeca Show, arroba ppk.show. E é um show bem divertido. E foi legal demais. A Bia tava lá. É isso. É diversão garantida, né, Bia?
Exato. Ó, a Malu falou que eu tô cabeludo também.
Malu, eu acho, gente, que como diminuiu o corpo, a área capilar parece maior.
É isso. Dani, o problema é que a tela engorda e demora a ficar perceptível na telinha.
Meu Deus, imagina então quando for visto ao vivo. Gente, vocês vão se surpreender.
Ó, você precisa apresentar o podcast em pé como se fosse o Jornal Hoje. Isso te deixaria mais magro.
Imagina.
Sato, você é muito inteligente. A gente aprende muito com você nas piadas. Fique tranquilo, como você construiu piadas de gordo, vai construir piadas melhores ainda de qualquer forma.
Com certeza. Eu acho que ele vai construir piadas ainda mais,
gente,
incríveis.
Eu achei
esse
uma
processo
piada
do emagrecimento é engraçado.
Eu achei uma piada sobre religião na academia que vocês vão assistir ao vivo assim que...
Um match perfeito.
Eu tô achando brilhante.
Sem contar com os pitbulls também, que é um ambiente que você tá explorando.
Que começou com pitbull e tá indo agora para um
pro outro ambiente, outro caminho, né? Você vê.
Então, eu tô no auge da minha confiança. Mas vamos entrar nos nossos assuntos da semana.
Vamos, a gente,
né,
tem um resuminho, como sempre, de lei.
Que a gente
falar
tem
um pouco
que falar sobre essas confusões, tá? Tá uma semana difícil para os casais monogâmicos, né, Maria?
Nossa, amigo.
Mas a gente vai resistir, né?
Não, amado. E nem para casais monogâmicos.
Amigo, né?
Não, amado. É porque eu desconcordei sobre isso. Não é para casais monogâmicos. É, mesmo se fosse não monogâmico, se traiu fora do acordo, é traição.
É verdade.
Traição é, verdade. É traição se tá fora do acordo.
Traição,
e a gente
traição.
Teve... Não, para mim é que valeu, galera, na boa. William Bonner e Fátima Bernardes. A questão do Belly e da Graziane.
Sim.
E foi traição, pois ela revelou que ficou com o Gilson personal.
Mas tá...
Ela na rosca direta, Gilson na rosca indireta. E Belo, chifre no couro. Bichinho até chorou fazendo um choro.
Nossa, ele já é feio sem chorar, né, meu?
É, chorando ficou um pouquinho pior. Mas o Brasil se comoveu. Porém, eu acho que pode ter volta, sabia?
O meu medo, amada, que é uma coisa que tá rolando tanto nesse caso do Belo quanto no do Davi, que é... poder ser uma ação publicitária.
Não.
Que eu vi teoria da conspiração de todos os lados.
Não, será?
Ser, tipo, tudo um lançamento, tudo ser um storytelling. Esse é meu medo. Porque se a gente entrar nesse mundo que as pessoas terminam um relacionamento pra ser Taylor Swift, pra, tipo, vou lançar uma, terminar pra lançar uma música...
Será?
Eu não sei, esse é meu medo. Eu queria saber o que as pessoas acham.
Vocês acham que é? Porque, assim, na realidade, sempre vem essas teorias que é combinado e tudo por marketing, né? Mas, assim, pela tristeza, o homem chorar no show, aí eu acho que é manipulação demais. E eu fui vendo alguns sites desses de fofoca que falaram que o casal já vinha se desconectando, pois é um mal, eu acho, assim, a gente tem que tomar cuidado disso. Casal muito famoso, aí trabalha dentro de casa, aí começa a trazer o trabalho pra dentro de casa. Então, mora 1.000 pessoas dentro de casa, a casa não é mais uma casa, é uma empresa. Aí eu acho, gente, que foi se desconectando. E outra, a mulher não é de brincadeirinha que ela tá em academia, né? Ela é um halterofilista.
Sim.
É o lifestyle dela. Eu acho que isso aí também, se a pessoa tem que se conectar de alguma maneira. Eu acho que Belo até foi, porque ficou forte.
Ele tentou ficar forte.
Ele ficou forte. Eu acho que ele já foi o casal se afinando. Porém, não sei, né? O cara, querendo ou não, esse povo de academia que o personal malha se agacha encangado, né? Assim, eu sei que é o trabalho, mas é difícil, assim, poxa.
Então, eu acho... Eu não sei, é que eu acho que quando... Tudo quando vira uma obsessão, é que eu não sei se, por exemplo...
Mas se for o amor da vida dela, não, amor, é que nem comédia pra você, pode ser o halterofilismo pra ela, o corpo humano.
É que eu tava pensando, exatamente isso. Se a comédia pra ela é igual, se a comédia pra mim é igual o halterofilismo
então,
pra ela.
Então, dá pra entender.
Tô pensando se é tão intenso.
Porque
talvez
esse povo de halterofilismo é intenso, amado. Porque eles querem descobrir, que cada músculozinho do corpo, como que eu malho e defino cada detalhe. Os caras olham. Você vê aquele pau fake, né? Lá quando ele ia comentar, amado, os caras veem coisas. Eles são obcecados pelo corpo humano. Então, gente, eu entendo. É tipo uma pira das coisas que a gente gosta também.
E você sente falta de ter alguém pra conversar
disso? Eu acho. Ela, tipo, querer falar, olha...
Aí vocês descobrem um músculo que... Um
meu triteropônio.
Ali, que só dá pra malhar juntos.
E ele lá em outro momento. Mas, cara, eu acho que pode ser sim que tenha volta. Espero que não seja marketing, porque o Brasil chorou, o Brasil sofreu.
Eu não acho que é um, casal que nem o William Bonner e a Fátima Bernardes. Esse casal Bonner-Fátima se descobriu por o motivo do...
Amadas, foi desgaste. Não falaram, não.
Mas é triste. É triste um casal assim acabar sem a gente saber o motivo da roupa suja, né?
Não é triste o casal acabar, é triste a gente não saber o motivo.
Porque eu acho que, por exemplo, nesse nível que nem eles, eles iam ser obrigados a explicar pra gente.
É tipo papai e mamãe, né?
Exato, é.
Mas, amada, isso foi uma coisa sórdida. Tipo, sei lá.
Eu acho que a gente tinha que saber,
não,
cara.
Não, o Boni não ia querer.
Eles são tipo nossos pais e mães, eu acho.
Mas sabe o que pode ter
mesmo,
sido? Né? E aí não quiseram falar? Às vezes talvez Boni já tava de paquera. Batman já não tava gostando muito, descobriu. Aí vai expor, olha, me gaiou.
Mas por que o Boni? Pode ter sido a Fátima
pode,
também,
mas
né?
Eu acho que o Boni tem mais cara de danadinho.
Mas o Boni namorou depois?
Acho que ele é casado. Ou tem alguém fixo. Mas a Fatinha também não ficou por trás. Tem Túlio, né?
Então,
que eu dou maior valor, casalzinho, que é o
também,
João. Bom, então. Mas, amado, e o caso do Davi? Porque esse sim tá quente, gente. O Big Brother acabou. Mas sabe por que tá quente? Porque as pessoas não querem que acabe o Big Brother. Isso é uma forma de continuar. Assim, em cima, né, do homem. E aquilo que você falou, da saudade. A pessoa dia e noite, vendo o homem, fazendo, vivendo, acontecendo. De repente, o homem some. Assim, né? Não tá mais 24 horas. Não é que sumiu, né? Porque tá nos compromissos. Mas não tá mais 24 horas e... ainda com esse bastidor. Sabe como é que começou essa história? Eu vi todo o dossiê esse final de semana, que eu fiquei meio obcecada. Parece que foi o seguinte, primeiro
Só antes da gente entrar nesse assunto, mandar um abraço pra Leilani, que tá aqui.
Leilani, beijo pra vocês, família!
Nossa amiga mamãe, que está incentivando muito que a gente tenha filhos, tá bom? Guarde todas as coisas se tiver, que quando a gente tiver, a gente quer tudo de graça.
Meu amor, mas...
Belo vai lançar o seu Lemonade, que acho que é algum disco assim, tipo
não.
Da... O que você entendeu?
Não, eu não acredito que realmente vai ser isso, tipo...
Não, mas eu acho que é tipo a motivação, tem vários momentos...
Não, mas
assim,
ele acabou
tipo...
de ser traído. Ah, não, a gente soube agora, às vezes ele já vinha...
Não, mas é que tipo, isso é motivação, mas o pagode é muita sofrência, né? É muita dor no coração. Então, tipo, o chifre ali é para ele escrever o melhor trabalho. Ela comentou aqui, ó. Melhor discografia de toda a sua carreira. Não vejo a hora.
Ela foi na academia falando que ia malhar. Enquanto eu dormia, ela estava migalhada. Não, amor. Mas é bom para eles comporem. Porém...
Mas continue, vamos lá.
Bom, esse negócio da foi o seguinte. Toda a timeline, né? Que eu vi com... Vou até falar, porque eu vejo lá...
E você que não acompanhou Big Brother até agora e não quer...
Não, mas o Brasil todo tá sabendo isso aqui.
Não quer ouvir desse momento? Parabéns.
Gente, ninguém... No Brasil todo tá sabendo isso aqui, pessoal. Vamos lá. O Davi... vou dizer o que eu sei. Vocês me complementam aí se tiver coisa errada. Mas o que eu vi com o Ju Nogueira, que é uma mulher que faz essas coberturas... O Davi, depois que saiu, a primeira bomba foi aquele negócio na Ana Maria Braga. Estamos se conhecendo. Nós estamos ainda na fase do conhecimento. quando a Ana Maria perguntou se ele já tinha encontrado a Mani. E ele pegou e disse, Eclesiástico 28, 28, Deus tem um tempo para tudo. Mete logo essa, ele tem essas, né? E tudo tem o seu tempo. E nós estamos ainda um ano e poucos meses, ainda na fase do conhecer, pegar na mão, depois ver o namoro, depois o casamento. Naquele momento, nem namorada a mulher estava sendo considerada ali. Beleza. Corta, isso repercutiu, tá? Internet caiu de pau em cima do homem. Mani, calada estava, calada ficou. Passa um dia, se não me engano, passa dois, ela calada e Davi sofrendo hate. Óbvio. Aí começou as teorias. Eita, o Davi já tá querendo rebaixar a mulher pra poder não configurar a união estável, pra poder não dividir os 2 milhões. Eita, mas na casa ele já gerou milhões de provas que sim, ele era marido dela, porque ele abriu a boca, acharam cortes dele no monstro falando. Ela me ajudava. Pagava meu corte de cabelo, fazia tudo pra mim. Se eu ganhar esses milhões, vamos dividir. Eu quero ela do meu lado, pois ela estava comigo quando eu estava na merda. Quero ela do meu lado quando eu tiver com todos os milhões. Então, pegaram esse corte e repercutiram em cima. Ele não gostou.
Quão ruim deve ser você ter câmeras filmando coisas que você
tudo,
falou
a todo
pra
momento.
Te contradizer, hein?
Não, aí eu... Nossa, eu ia morrer.
Nossa. Podcast pode ser isso, viu?
É, pode. Moça... Amada, escuta só, viu? Pra eu não perder a cronologia.
Olha, ela
aí o Brasil
com
começou.
Risada,
o Brasil começou. Cadê Davi? Falou isso da mulher. E a mulher calada. A mulher ainda foi tão fofa que calada ficou ainda assimilando aquilo ali. Aí ele ficou puto, porque o Brasil tava exigindo, e abriu uma live. É, me respeitem. Entendeu? Me respeitem. Pedindo respeito pro povo não ficar aqui da vida. Pessoal dele é cudo, eu. Só que assim, ei, calma, Calabreso. Na hora de ser eleito pelo Brasil, todo o Brasil esteve com você. Então, dá uma resinha aí, vá mais devagar, pois você não pode agora cuspir no prato, né? O pessoal quer saber. Aí eu acho que alguém já começou. Calma, Davi. Aí, de repente, parece que ele posta já. Oi, meu Lulu, te amo. Eu só depende de você, não queria lhe magoar, estou lhe esperando. Ou seja, o cara vinha com discurso, quem fala isso? Aí, amado, ele abriu uma live dizendo, olha, eu sou um menino novo, tá bom? Eu sou um menino novo, eu tô aprendendo, mas eu te amo, você quer... Abriu uma live pedindo pra ela voltar pra ele, mas assim, sempre finalizando, eu lhe respeito, quero que você se sinta bem, mas a hora que você quiser, me procure. Só que assim, quando ele faz isso, ele assume. Que há uma coisa, há um término, há um não sei o quê.
Gente do céu.
Aí a Mani se pronuncia. Aí foi a cartada final. Pois qual é o pronunciamento dela? Em respeito a todos.
Quantos anos ela tem?
Ela tem de 42.
Ah, ela é mais velha assim?
É, amado.
Não
40
sabia,
e um pouquinho.
Não
mas
sabia.
Ela conta na história com ele que quando ela flertou com ele, ela achou que ele era mais novo, mas tipo assim, uns 30, 30 e pouco.
É,
aí
mas...
quando ela soube que era 21, ela não quis sair. E ele disse, eu sou responsável. Vamos sair sim. Eu sou um menino novo. Aí ela disse, tá bom, me deu uma chance nisso, meu filho. Bilu, 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 bilu. Ficaram, né? Aí beleza, aí Mani vem e se pronuncia. Que essa hora foi ruim pra ele. Ela botou em respeitar todos que acompanharam a minha história. É muito difícil, em plena 2024, eu, uma mulher negra que teve o seu primeiro filho aos 16 anos, sim, querendo dizer que é sofrida, a essa altura do campeonato, está tendo que ouvir em rede nacional, ver da boca da própria pessoa, ela disse com essas palavras, o meu relacionamento sendo trocado de lugar como se fosse um objeto numa prateleira. Por quê? Eu era casada, agora me botou ali num lugar, tipo...
Eles eram casados perante
ele,
a lei?
Não, mas moravam juntos na casa dela. Ah, ele usava o carro dela pra Uber, dizem. Ele ia pra agarrar corte do cabelo, tudo. E aí ela dizia isso. Mas não falei antes, porque eu não queria tomar decisões nem julgamentos precipitados. Ou seja, ela esperou pra ver. Aí, amada, depois disso, o homem se desesperou. Aí fez outro post dizendo que não queria que ela sentisse assim. Mas esse segundo, todo mundo notou que foi a assessoria que escreveu. Porque é tudo direitinho, a vírgulas, todo construídozinho. Não é o jeito que o Davi fala. Gente, a gente ficou 3 meses vendo um homem. Mas assim, você é uma mulher maravilhosa, eu sou um menino novo. Aí, meu filho, tá esse engodo. Ontem, o menino deu entrevista no Fantástico e dando a entender na entrevista que agora ele tá esperando ela, que quer ela, não sei o quê. Agora, eu sendo Mani, também não sei se eu queria mais, não. O homem vai, me rebaixa assim, em rede nacional já não basta o mundo dizendo, quando ele sair, não vai te querer, que tu é véia, tu é gorda, tu é não sei o que pra ele. Aí ele sai e faz exatamente o que o povo tava cantando a pedra que ele ia fazer. Senhora. Horrível, né, pessoal? Então, tá esse clima, nós não sabemos. Aí agora ele diz que é a Mani que não quer, mas é óbvio, tu acha que tu vai poder humilhar a mulher, e no final ele disse, sou Mani, a baiana que vocês conheceram, que vocês estiveram ao meu lado. Tipo, acorda, o cara também chegou onde chegou, sim, pelo apoio dela. Ela endossava aqui a figura que ele dizia lá dentro, que era um companheiro, não sei o que, ela dizendo, é mesmo. Mas aí, meu filho, foi desse jeito aí. O que vocês estão achando disso aí, pessoal?
Nossa, Amanda, um monte de informação não a mais.
Não é, você viu? Ah, ainda teve um ponto. Esse não tem a ver necessariamente com a Mani, mas assim que ele saiu, isso também começou a repercutir mal na imagem dele. Veja, quem estava cuidando das redes sociais dele? A Raquel Brito, sua irmã. Assim que ele saiu, tipo, no dia seguinte ou algo assim, muito próximo à saída dele, ela lançou no Instagram dele que ele teria conteúdos que teria que ser exclusivo por assinatura, num valor de 2 e pouco por assinante.
Ah, sim.
Só que o que falaram? Gente, o cara acabou de sair por pessoas que elegeram ele. Seria legal ele entregar gratuitamente um pouco de coisas pra todo mundo, pra de repente dar um upgrade.
Você acha?
Talvez, mo.
Nossa, eu acho certíssimo.
Você acha que já de cara?
Amanda,
foi o Brasil que elegeu
Amanda,
ele.
Amanda, quando você sai do Big Brother, a cada dia que passa, você tá
diminui,
menos famoso.
Né?
Então, tipo, é rentabilizar. É tipo...
É. Mas é meio escroto, não? Não dá pra rentabilizar de outras formas.
Não, mas ele podia cobrar 10 reais. Ele cobrou o mais barato de todos. É. Quem pagar é tipo... Quem
mas eu
pagar,
acho que ele
paga.
Ele poderia ganhar dinheiro de outras formas. Não,
não
porque
mas
sabe,
quem
mas
paga,
sabe
paga.
O quê? Quer que eu te diga uma coisa? Sabe como é que ele vai manter os fãs dele? É tendo contato. Se ele já limita a quem paga, ele perde a oportunidade de fidelizar mais uma parcela.
Não, sim, mas eu acho que é tanta massa de pessoas... É. É que é tipo.
Eu
Amada,
sei que ele foi cancelado também um pouco por isso, viu?
Não, então, mas é que eu acho que é uma parcela irrelevante, assim, que cancela ele disso. E que, tipo, se 1 milhão de pessoas pagam.
R$2, né?
Pagam R$2, é isso.
É mesmo.
Mano.
Mas aí ele perdeu seguidores, ele tava com 10 milhões e meio,
então,
aí tá com 10
mas
milhões.
Mas ele faz mais 10 milhões de reais rapidinho num negócio desse.
Não, eu tô sem juízo de valor,
eu
tô trazendo
acho que
uns
tem
fatos.
Que... Eu acho que ele tem que ganhar dinheiro. Eu acho que o Brasil tem que entender que vocês colocaram num...
Um menino novo.
20 anos de idade, gente. Vocês deram fama para um adolescente.
Com muita pressão nas
costas.
Pode
ser um cara maneiro, pode ser tudo.
Mas
é um adolescente.
Gente, e a rodagem, ela sim influi, porque ele é um menino novo. Então, vamos aguardar cenas do próximos capítulos.
Nossa, eu
fala
só
a opinião
saio,
da galera. Eu quero saber o que a galera tá achando.
Se eu saio do Big Brother, eu lanço um OnlyFans. Aí eu falo assim, ó, gente, vou postar foto pelada amanhã, R$20. Aí eu posto uma foto quadriculada e não engano a galera.
Meu Deus,
eu
mãe,
nem
não
aí.
Dura nada. Moça,
não,
você...
mas só precisa de um cheque. É só o... Você
quer dar uma olhada no chat?
Vou dar uma olhada, mas em 4 minutos eu vou precisar descer.
Ah, então eu posso olhar o chat, porque as tias de Dani vão chegar, né? Então ele tem que subir com as mulheres. Mas eu quero saber um pouco a opinião de vocês sobre esse lance, porque tá fervendo a internet. É. Em termos de entretenimento do Brasil, não tem do que reclamar, porque, assim, né? Tá rendendo bastante.
Amaram sua imitação.
Eu sou um menino novo!
Estão aqui, ó, Jéssica imitando a risada do Sartori também.
Ah, tá, pensei que era
não, o... Não, mas mataram... Jéssica imitando o da vítima, maravilhoso. Jéssica contando as fofocas é muito bom. Motora, odeio o Davi, falando que Davi vai ser candidato daqui uns anos pela direita, vai aparecer abraçando o Bolsonaro.
Ah, eu acho que ele vai também, Motora.
Jéssica,
tem tudo.
E sua mãe? Continua fã do...
Então, mãe, eu não sei, deixa ela falar aí. Eu não falei com ela sobre a Mani.
A Mayara Luz falando, tá assistindo atrasado. Mas, Daniel, quando for fazer show, põe um enchimento e continua com as piadas de gordo.
Imagina.
Imagina.
É verdade, é uma.
Amada, mas tem um comediante, o Rodney Dangerfield, que quando a mulher dele morreu, ele continuou fazendo piada dela. Como se ela
tivesse,
viva ainda.
Oxe, ele não podia contar depois que ela morreu?
Ele não conseguiu. Mas era tipo, minha mulher, ela tá, é isso, é aquilo.
Ai, mas pra quem sabe fica triste.
Fica triste, né? Do... Pesei o clima, né, meu?
Foi. Cadê nas mulheres?
Ó, tão chegando aqui, ó. Vou deixar o celular com você.
Deixa eu ver.
Ó, ademais, que conteúdo pode gerar que alguém... Que pouco conteúdo.
Gente, é verdade isso, ô Ross, que o pai do Davi foi morar com a Mani?
É, então, eu te falei isso. Você é que tá me falou, tendo, mas tá eu
achei...
Tretas.
Eu achei que não era verdade.
Tá tendo uma treta que a Mani tá numa disputa judicial pelo termo,
Calabreso. Calabreso. Mas, gente, realmente, o Calabreso é do cara que o Davi fez por causa do cara lá, o Toninho, o Toinão lá, que fala, calma, Calabreso. Ai, peraí, gente, mas quem diria, né? Um país brigando pelo Calabreso. Mas é, eu não vi esse negócio. É verdade? Ela foi morar com ele?
Não, eu não sei. É tudo com base do documentário. Do documentário.
Não, e o documentário. Ele vai ter um documentário, né, da vida dele?
Vai ter?
Vai. Eu ouvi dizer que vai. A Bia do Braz é que ia ter um monte de coisa, mas no fim foi cancelado.
Você consegue sustentar o programa aí sozinho?
Claro,
claro,
vamos
seguir
em frente,
né?
Vamos. Eu vou falar um pouco agora da próxima fofoca que eu não vi.
Você pode fazer,
detalhes.
Sabe o quê?
O quê?
Rap.
Não, vou conversar aqui com o pessoal. Vai lá, as mulheres chegaram, é? Adoro a família.
É, eu vou ter que deixar o celular com você.
Não, mas elas estão aonde? A quanto de distância? Olha como tá magrinho. Meu magro. Deus. Menino tá magro. Meu Dene tão lindo. O cabelo errado. Tô brincando. Gente, então o seguinte é esse. Acabou esse negócio da vida, a Mene, né? Se vocês tiverem alguma coisa a falar sobre isso... Oh, o Heraldo aqui falou, meu ponto sobre a treta entre Davi e Mani é que eu preferi a treta do Calabreso com a Camila. Eita, deu uma ofuscada total na treta do Calabreso com a Camila, né? Gente, eu acho, inclusive, que eles já devem estar reatando, sabia? Deve, gente, porque eles vão ganhar mais o quê? Calabreso, coitado. Marquei mais que Fogueira de São João. Porque o homem não, né, coitado, assim, ele não teve uma boa visibilidade. A mulher dele tinha enquanto era a bichona, que tava aqui... Né, vou peitar, não sei o quê, mas acho que isso, esse enredo perdeu força. Davi engoliu ali a história. Agora, eu também estou querendo muito saber que rumo vai ter Alegrete e Isa. Eu amo esse casalzinho, sabia? Eu adoro essa mistura cultural. E eu acho que eles ficam muito fofinhos juntos. Espero muito que dê certo. Deixa eu ver o que mais fica com a gente. Vou ficar, gente. Denise. Ó, a Tainá. Beijo, Tainá Peixoto, comediante, querida. Fizemos show juntas na sexta. Ela falou aqui, ó. Eu vi fofoca de que a Globo já tinha se arrependido de fazer o documentário com ele. Gente, eu acho que a Globo tá em cima dele, né? Pedindo pra ele correr atrás. Eu não vi a entrevista no Fantástico, eu vi cortes. Mas ele falando agora que ela que não entrou no contato com ele e tal. Mas, gente, poxa, sabe? Ele tem que tomar cuidado com as coisas que ele fala, que é óbvio que a gente tá ligado. Óbvio que a mulher é louca, apaixonada por ele... Os quatro pneus arriados, você via ela falando dele no podcast, mas uma mulher madura, né, minha filha? Mulher de 42 anos também não fica arquejando, veiãozão, bobocona, não. Ela tem noção, então ela sabe que ele é um menino. Tanto que tinha um corte dela falando, o povo fala se Davi não for me querer mais, eu também posso não querer mais Davi, né? E tudo, vou sofrer, vou, porque amo, disse ela. Ou seja, você via que ela amava, né? Ela foi sendo conquistada. Um menino prestativo, faz as coisas dentro de casa, ajuda. Mas um menino novo... Então, assim, não dá pra negar que é um menino novo. E ela tá agora sentindo esse baque, a cabeça a mil, imagina, a mãe, a irmã, os advogados, o Brasil. Não deve ser fácil, né? A pessoa sem ter, assim, uma estrutura mais difícil ainda. Ó, Tobias Angeli, meu irmãozinho, tumba, saudade, as mulheres chegaram. Chegaram minhas, como é que é? As irmãs da minha sogra. Tem como, sei nem dizer, viu? Bia é a mais nova contratada da Globo. Aí é, mãe, não sabia. Gente, mas ela vai longe. Aquela propaganda dela do iFood, ela caladinha, foi tudo. Deixa eu ver mais, o Rodrigo Motora falou aqui. Quando ela chegar, você finge que já tá encerrando um assunto e muda para um novo assunto. Ela quem, mulher? Alegrete e Isa não dura. O quê? Não, não, não. Alegrete e Isa dura, sim. Parece que o Vidente viu que Alegrete vai estourar, vai ter muito sucesso. E viu que Isa casa esse ano, mas não com Alegrete. Vocês acreditam? Não sei. Ei, mas deixa eu falar outra fofoca também que a gente botou aqui, porque a gente não pode deixar de comentar. Também queria ouvir um pouco a opinião de vocês antes de Dani chegar, que foi a história do tio Paulo. Gente, o defunto no banco... Caraca, nessa semana foi agitado. Vocês viram isso? Meio agoniante aquelas imagens, o homem com o pescoço mole. Parecia a gente, criança, tendo que ir para a escola 7 horas da manhã no transporte escolar, né? Aquele pescoço mole de sono. Porém, o velho não tinha mais nem energia vital dentro do corpo dele. Vocês viram isso? Chocou o Brasil. E aí ficou aquele dilema. Levou o moribundo, já era presunto? Ele virou presunto indo ao banco? Ou esse homem... saiu presuntado já de dentro de casa. Vocês viram? Acompanharam isso? Chocante demais, né, meu Brasil? Mas o velho até sepultado já foi. Espero que Deus o tenha em bom lugar, porque a pessoa morre. Achando que vai chegar no chão, no céu. Chega no banco. É meio foda, né? Conta se vocês viram isso. O Gui Ferreira falou, a Jéssica esqueceu de mim, nem leu minhas mensagens. Uma mãe, chulha não, deixa eu procurar as mensagens dele. Cadê, Gui? Que foi, bebê? Tá aqui, ó. A questão do Bonner é porque ele sabia que a Fátima odiava a TV Globinho. Ai, mas Gui, eu nem vi. Você tava falando desse casal, né? Eu passei o BBB inteiro falando sobre Davi. Agora vocês estão vendo que ele tava certo, que você tava certo. Pronto, li. Você tem razão, eu acho que a TV Globinho atrapalhou. Ó, oh, agora você falou, o Gui falou, ele morreu quando viu a taxa de juros do empréstimo. O motora também falou, tio Paulo não assinou por causa das altas taxas de juros. Cara, eu acho assim, que tipo, talvez ele realmente não foi morto. O taxista que levou, parece que viu que o véio ainda tinha ali um sopro de vida. Mas ele morreu no caminho e eu acho que a mulher pensou, gente, já tô aqui, vai que ainda tem um restinho de energia pra esse homem assinar. Mas é meio triste aquela cena, né? Dela, ai, desculpa, pegando a mão dele, botando ele pra assinar. Você vê no homem derretido. Meu Deus. Ó, meu irmão falou aqui, Túmbalas. Hoje eu tô no pique do tio Paulo. Grande tio Paulo, né? Ó, Vene Plays, beijo, Vene Plays. Acho que Deus tirou ele dessa furada no meio do Uber. É, pode ser, pode ser. Traição da Viviane Tobias com a Graciane. Quem é Viviane Tobias? Traição da Viviane Tobias? Morto nas calças. Oi? Oi, meu irmão, Tobias. Bom, o seguinte é esse. Ó. Será que ele morreu no caminho? Eu acho que ele morreu no caminho, sim. O taxista falou que viu ele. Ah, e o último assunto que eu botei no resuminho, antes da gente falar um pouco dos conselhos de hoje, é até bom começar a falar sem Dani estar aqui, para ouvir a opinião de vocês. Olha, hoje foi uma segunda-feira corridinha, tá? Mas nós acordamos, dormimos tarde ontem que teve show, beleza, mas consegui acordar 8 horas, já queria acordar e editar vídeo, inclusive vai lá no Instagram curtir meu vídeo que eu postei hoje, editar vídeo pra postar 10 horas, reunião 10 horas lá das pepecas, que durou quase até meio dia saí, voltei, fui escrever uns roteiros que eu precisava entregar, depois arrumar as coisas do podcast, depois fazer a pauta, aquela correria toda, tanto eu quanto meu Dene, né, querendo dizer que ele tava folgado, não, que tava os dois nessa correria, mas, aí meu Dene pega, passa e fala assim, ó, amada, sabe o que eu queria? Sabe aquela chave com uma pontinha laranja? Você queria a chave? Sabe o que eu queria? A cura do câncer, meu Dene. Ai, procurar, mas o menino acha que eu sei tudo que tem dentro de casa. Gente, eu não acho nada. E Dene sabe que é um ponto fraco meu, que eu perco as coisas. E eu perco tudo mesmo, assim, tipo, eu tô com isso aqui na mão. Gente, eu vou daqui pra ali, já não sei mais, cadê? Parece que eu mesma me assaltei. Não sei se com vocês é assim, mas tipo... E hoje que a gente anda com muita coisa na mão, né? Então é um celular, é um copo Stanley, é um não sei o quê. De repente, não sei mais onde está nada. Então eu já tenho esse probleminha. Aí, meu amor, eu amo ele, independente se ele não acha as coisas dentro de casa e me pergunta. Porque ele é... Eu posso ajudá-lo, né? Isso que eu tava falando, que eu não me incomodo.
Ando!
Ai, sabe o que eu queria?
Gente,
que vocês acham disso? Mas, gente, eu não queria falar. Mas sabe o que é que eu acho? Eu pergunto também, mas o approach deveria ser. Amadinha, eu estou procurando a... Sabe o quê? Aquela chave que tem a ponta laranja. Tu viu em algum lugar? Se tu achar, saiba que eu estou procurando. Agora. Sabe o que eu queria?
Mas não é só uma semântica, um problema de semântica?
Não sei, mas uma semântica com a pessoa...
Mas, por exemplo, na TPM, mas vocês não acham que é pior? Tá, você fala assim... Chave de ponta laranja? Nunca ouvi falar sobre uma existência de uma chave ponta laranja.
Eu acho que
existe alguma
tem
chave?
Tem perguntas que merecem certas respostas.
Ah, entendi. Entendi,
fala
minha doidinha.
Fala no chat. Amor, a gente já falou do tio Paulo, tá? Muito triste a história do tio Paulo.
Surgiu e suas nome, tias, surge, por falar nisso? Surgem o nome de vivas? Vocês enquanto estiverem vivas. Não.
Suas tias estão vivas, por falar nisso?
Vivas, estão sim.
Estão lá em cima já? Boa.
Então.
Bom, então, sabe o que eu queria?
O que você queria?
Será que a gente começa nossos conselhos?
Vamos
você quer
começar?
Falar um pouco mais disso? Quer se defender?
Não, eu queria falar sobre umas coisas que eu tinha notado aqui hoje também.
Ah, por favor, vamos lá.
Que hoje eu fiz algo que não sei se é socialmente aceito.
Eita, o que foi?
Que um comediante chegou pra mim e falou assim, tio, Me chamou de tio.
Um comediante? É. Quem?
Não posso falar quem. Quem é? Eu não quero também spoiler assim.
Não, mas só pode ser aí um comediante
eu,
muito
aí
novo.
Aí eu ignorei. Ele já tem mais de 30 anos. Aí eu...
Não é possível.
Aí, beleza. Aí ele me pediu um favor. Eu concedi o favor. Aí ele falou, obrigado, tio. Aí eu falei, sério?
Quem
você
é?
Tá falando tio?
Me fala quem é, amor.
Não, você não conhece.
Pelo
não conhece.
Amor de
você
Deus.
Você não conhece. Aí eu falei, olha, você não é adolescente mais. Você não vai ficar me chamando de tio.
O cara quer
como
quase
assim
a sua
você
idade?
Tá me chamando de tio? Você tem mais de 30 anos. Você não pode ficar chamando os outros de tio assim. Você tá maluco?
Ele.
Aí ele, é verdade, né? A gente tá quase com 40 anos.
A
falei,
gente?
Exatamente. Não me chama de tio.
Mas peraí. Ele te chamou de tio, tipo uma gíria. Ou cara, ou tio. Não será que é assim, não? Tipo motoboy?
Ó, vou mandar.
Ou é tipo...
É tipo motoboy, assim.
Não,
tipo,
então
tio,
menos mal.
Tio, mas mesmo assim... mas mesmo assim, tipo chamar de Jão. Ô, Jão. Eu acho deselegante.
Mas, amada, é tipo o cara da pessoa, né? Não,
então,
da cultura dela. Ou,
mas
tipo,
como é muito distante pra mim...
Não fica meio escrito, não tem
muita
entonação, né?
É, então. Até falado. A pessoa falar tio, eu vou falar, quê? Tá me chamando de tio? Até se for meu sobrinho, eu vou reclamar. Então, ó, não me chame de tio. E eu não quero que isso que eu estou falando agora seja um convite para vocês me chamarem de tio também. Eu sei como a internet funciona. É, e um outro problema que eu queria falar, que é uma indignação que acontece muito, que esse podcast não é só de coisas mundanas que a gente fala, coisas de que acontecem na semana, que a gente reage, coisas que todo mundo fala, tá bom?
É
a
também,
gente fala,
mas não
é
só.
É também, mas a gente fala de coisas que mudam o mundo também. A gente foi num lugar de shawarma, barra shalam lalau, kebab lalau.
Delícia, era uma delícia.
Que já foi um dia uma delícia. E, como todo lugar de lanche, de pão árabe, que... Eu tô tentando pôr todos no mesmo lugar. Eu sei que são de regiões árabes diferentes, países diferentes, mas que envolvem aquele pão sem fermentação, carne,
pão
marinada...
Pão pita.
Não, mas tem um nome em cada lugar também. Aquele pão
desculpa.
Chato, carne, verduras, tomates, às vezes batata frita, molhos, sabe? Esse
tipo
pão
um shawarma.
Que enrola, cebola, que faz um... Tipo
é um shawarma.
Um burrito do Oriente Médio, sabe?
É um shawarma, galera.
Todo lugar, assim, em São Paulo, começa incrível, começa maravilhoso, começa...
Bom custo-benefício.
Um bom custo-benefício, uma refeição incrível, e vai piorando, porque o dono, ele entra na ciência... de marketing de drogado e fala assim, ai, por que que eu não vou diluir a minha cocaína para ver se, para lucrar mais? E ele vai diminuindo o lanche, vai diminuindo o diâmetro do lanche ao ponto que daqui a pouco só sobra um canudinho. E a gente pagou R$40 um lanche.
Nossa, muito fraco, gente, porque muito pequeno para um shawarma e oleoso.
Cara, horrível.
Nossa, a gente
horrível.
Ficou muito decepcionado. Uhum.
E isso, gente, é um erro. Vocês que têm um parente árabe, libanês, cara, falem para eles. Todo lugar que eu conheço é assim. Porque eu sou fã. Eu já tive... Todos esses lugares têm um cartãozinho de carimbo. De tipo...
Fidelidade.
A cada 10, você ganha um novo. Em todos esses, eu ganhei um... Eu consegui ganhar um ou dois. Completar dois cartãozinhos desse.
Nesse não vai ser possível.
Não, eu deixei em protesto. Eu deixei meu cartãozinho assim.
Ele ficou indignado,
com
gente.
Com três carimbadas.
Eu falei até pra ele segurar a onda.
Eu não vou voltar.
Pra ele segurar a onda pra gente de repente não sofrer
não
alguma
voltar.
Coisa.
E, gente, sinceramente, imagina se a pizzaria fizesse isso. Se a cada vez que você pedisse a pizza, viesse diminuindo o diâmetro da pizza. Por que só os lugares árabes fazem isso, cara? Porque esse vício absurdo. Todo restaurante começa incrível, fazendo fila. Aqui no bairro tem um árabe ali. Fazia fila, era impossível você conseguir.
Aí os caras acham que pode, tipo, vou me dar bem, diminuindo
a qualidade.
Vou me dar
bem, aí diminui a qualidade. Aí você vai ver lá, vazio.
Olha que triste.
Ninguém mais. Por quê? O que acontece? Você vai uma vez, é incrível, você volta. Aí você não acha tão incrível. Você dá mais uma chance. Na segunda chance, que foi uma merda, você não volta nunca mais.
Nunca mais,
E você perdeu sua clientela. E as pessoas, o Seinfeld tem uma piada disso. As pessoas têm que falar nos restaurantes.
Mas é que é delicado falar. Tem que falar depois de comer, primeiramente. É, então, pra não vir um molho especial,
então,
né?
Então, é delicado.
Aí vai falar como? Enchi o bucho, mas não prestou.
Tinham que falar, porque os donos, eles não têm essa noção que as pessoas não estão gostando do negócio. Porque eu acho que eles têm essa noção, porque eles não perguntam.
Eles não querem,
É a primeira vez aqui? Eu falo, não, é a segunda. O cara já ficou meio assim, ah...
Ele beleza, vai descobrir então. Meu truque.
Foi meio que assim. É um mágico, eu não gosto de fazer o mesmo truque duas vezes, né? Não tinha pensado nisso. Mas, cara, como que pode o mesmo erro ser cometido pelos mesmos negócios? Chega a ser um clichê.
É um clichê já, mano.
Chega a ser um clichê, cara. Enfim, minha indignação acabou. Vamos partir para a parte dos conselhos, que ainda falta uma vinheta que teremos um dia.
Então agora vamos começar o...
Quem somos nós para julgar?
Vou começar, hein? Estou exagerando com o meu marido? Sabe o que eu queria?
Vamos ver.
Não, vamos lá. Estou exagerando com o meu marido.
Você exagerou comigo hoje, viu, Amadinha?
Meu marido faz algumas piadas que eu não gosto perto de outras pessoas. Em casa, na maioria das vezes, ele é um ótimo marido. Porém, quando estamos com outras pessoas, ele costuma fazer piadas no estilo: casamento é ruim, mulher fala demais, se ela me trair, eu raspo a cabeça dela, e etc. Piadas que homem faz sobre casamento. Teve uma vez que estávamos num restaurante e ele fez uma piada pro garçom, falando que eu estava amarrada de tanto que estava comendo.
Tá comendo amarrada? Nossa. Sei que fala isso.
Então, essa é uma piada.
Tá comendo amarrada?
Minha mãe fala, eita, tá comendo amarrada. Ou então, eita, tá atorada no grosso. Essa piada me deixou puta. Conversei com ele e ele mesmo falou que não faria mais. Aí, hoje estávamos em outro restaurante com uma galera e ele fez outra piada falando que eu estava despedindo da vida de tanto beber. Ah, tá. É porque eu já fiquei revoltada com o homem falando... Eu estava o quê? Depilando o bulso.
Não, mas só um pequeno parênteses. Hoje a gente comprou uma vassoura. E eu falei, nem ia ser engraçado se a gente fizesse um sketch comprando a vassoura e saindo voando logo depois.
Quem assim. Saindo voando?
Você,
não. Olha, me chamando de bruxa.
Não, mas você falou, você devia ter falado isso lá. Você falou
mesmo,
isso.
Mas seria engraçado. Vamos voltar. Essa piada me deixou puta. Conversei com ele e o mesmo falou que não faria mais. Aí hoje estávamos em outro restaurante com uma galera e ele fez outra piada, falando que eu estava despedindo da vida de tanto beber. PS, era o meu segundo drink e estávamos no lugar há horas. Não sou uma pessoa que bebe demais, nem que bebe todo fim de semana, mas hoje eu estava me divertindo e estava afim de beber. Essa piada me deixou muito brava e briguei com ele. Estou exagerando? Oh. Ai, acho que não, amiga. É muito chato. Você já falou as coisas que não gosta.
Eu acho.
Eu falo as coisas que eu não gosto pra meu Dene. Ele não repete.
Eu acho que você tem que competir no mesmo nível que
não,
ele.
Não, imagina.
Eu acho que você tem que começar a fazer piada de pinto pequeno e de broche.
Será,
na
amor?
Mesa, assim.
Não, mas vai virar briga o casal, é?
Não, que aí ele vai entender, uai. Você já pediu pra ele não fazer. Ele continuou fazendo. Mas você tem que pegar onde dói.
Aí, que tal, então, pedir um tempo e se separar? Imagina ficar o casal brigando,
não,
ele chamando ela de gorda, ela chamando ele de broxa. Ô, vidão, hein?
Uai,
não sou a favor.
Muitas carreiras são assim.
Não sou a favor. Amiga, acho que conversar, se ele não melhorar, dá as contas, porque ninguém merece ficar sendo humilhado,
mas
ou tendo que se acostumar com humilhação.
Mas eu não acredito, você ficou tão chateada comigo do sabe o que eu queria, não...
Mas eu levei de um jeito bom, por isso respondi, dizendo que não sabia. Vai.
Levei de um jeito bom, respondi desse jeito e ainda pus na pauta do podcast. No... É um novo estilo de relacionamento, né? Primeiro encontro sem beijo. Como o título já diz, recentemente tive meu primeiro encontro romântico da vida. Estava bem nervoso e ansioso. Fomos a um parque e conversamos por horas. Deu tudo certo nesse sentido. Comemos, nos divertimos, relaxamos, trocamos uma ideia maneira. Porém, não rolou nada, sem carícias ou beijo. Apesar dela ter gostado da minha companhia, achado bem bacana, palavras dela, tenho a impressão de que fui abobado de não ter tomado alguma iniciativa, pois tinha clima. Fiquei com receio, odeio essa falta de coragem. Também ressalto que foi minha primeira experiência não superficial com alguma garota. Até então, nunca tive contato afetivo. Realmente queria ter entendimento e noção de como agir nessas situações, o que acho.
Gente, sai mais uma vez, olha. Você não tomou a iniciativa da primeira? Não tem problema, acho que é até bom, sabia? Conversou, se conheceu, mas você viu que tinha clima, chama ela pra sair de novo. Se ela topar, mais um indicativo de que ela tá afim. Você vai conseguir chegar nela, de repente, pra dar um beijo, alguma coisa, com ainda mais confiança. Então não vejo problema.
Você tem dois caminhos. Você tem um primeiro caminho, que é pegar essa oportunidade e virar um red pill.
Não! Não!
Ou
minha mãe tá ótima nos conselhos.
Porque o que acontece? Você provavelmente... Existem homens que têm essa bênção divina de estarem confortáveis com mulheres desde sempre. Existem esses filhos da puta.
Amado, isso é alguma coisa que foi incrustada na mente quando criança.
É um negócio inacreditável. Assim, com 14 anos, um moleque já tá assim, 100% confortável entre as mulheres.
Como pode,
e tá,
né?
Ali, e a gente ali...
Ô, tia, deixa eu chupar seu peito.
Então. E, cara, eu tenho certeza que tem meninas que falam, nossa, mó bobão, fiquei lá a noite inteira com o cara, ele não fez nada, nunca
nem
mais vou sair
beijar
com esse otário. E, cara, se essa menina não quiser sair mais com você por causa disso...
Não era
beleza,
sua.
Também,
gente,
não era sua.
As pessoas são diferentes, entendeu? Vai ter a pessoa que vai ter a ver, que vai, inclusive, achar até legal você não ter tomado iniciativa. Eu acho que não ficar na primeiro encontro é okzaço, não é obrigado. Pelo contrário, pode vir a ser, inclusive, vantajoso para o futuro do relacionamento, tá bom?
Então, eu acho que você precisa realmente, assim, relaxar, meu... Tentar achar essa área de conforto aí, tentar perder esse bebezão aí logo.
É.
Porque quanto mais cedo você perder esse bebê aí, mais fácil você vai...
Eu vou tirar esse pé daqui, ó.
Que
é,
isso,
vai ser melhor. Meu, é que também aqui isso? Na minha canela.
Vou te dar uma unhada.
Gente, mas eu acho que você tem que se orgulhar mesmo. Gente, graças a unhas que o Danny conserva no pé, ele é o único homem que consegue dar dois golpes em um só. É o chute com facada. Vamos lá. Ele desistiu de mim?
Jamais.
Fui a um date hoje. Cara, super legal. Comprou umas flores daquelas de vendedor. Minha filha não sabe nem escrever, minha filha. Tomara que ele tenha lhe largado. Vamos lá, paciência.
Mandei conselhos para quem é meu bebê, @gmail.com.
Fui a um date hoje. Super, cara, super legal. Comprou uma flor daquelas de vendedores, um fofo. Em um determinado momento, ele disse que pra noite ficar perfeita, precisava de um beijo. Eu fiquei super sem jeito e ele percebeu. Eu não respondi, mas dei abertura. Fiquei na conversa, encostando nele. Deixei a perna próxima para ele acariciar.
Como que você entendeu isso? Fiquei a CVS encostando nele.
Amado, eu deduzi pelo contexto.
Caralho.
Deve ser conversa. Fiquei a CVS encostando nele. Então, eu fiquei a conversa encostando nele. Deixei a perna próxima para ele acariciar. Enfim, acabou o date, primeiro encontro. Ele pagou a conta, quase R$200. Me ofereci para dividir e ele disse que não precisava.
Paga,
me levou
paga
até
sempre,
em casa.
Gente. Precisa pagar, tá? Sempre pague. Eu sou...
Ele falou que não precisava,
não,
amado.
Não, mas a gente sempre fala. Sempre é bom
não,
pagar.
Não, amor,
é
não. Mas se o cara falou que não precisava... Ó, vamos lá. Ele me levou até
quando
em casa.
Quando não precisa, ele paga longe. Quando não precisa mesmo, ele nem te dá oportunidade de... Isso aí é uma boa... É. Isso aí é uma boa verdade também. Quando ele não precisa que você pague, a conta nem chega na mesa.
Você nem sabe da existência da conta,
exato,
né?
Exato.
Me levou até em casa e esperei o Uber dele na porta da minha casa. Com ele, minha dúvida é... Por que ele não me beijou? Tipo, elogiou, eu dei oportunidade. Por que ele não tomou atitude? Foi o melhor date da minha vida, mas acho que ele não gostou de mim. Estou neurótica em 300 possibilidades. Nossa, mas é a visão do date de cima pela menina.
É
quase,
isso,
né? O cara... Amiga, pelo amor de Deus, mulher. Mas é porque o povo pensa demais, tá? Neurótica. Primeiro encontro com o cara foi super fofo, pagou a conta, te deixou em casa. Aí não beijou, tá neurótica.
Aí, bafo!
Mulher, relaxa. Não, amiga, eu acho que o menino também, às vezes, não se sentiu ainda confortável. Espere um pouquinho.
Então, pode ser só um nerdzão mesmo.
Isso.
Então.
Tem que esperar ver se vai ter um segundo encontro pra poder avaliar.
E você pode lascar um beijo também, né, meu?
É.
Gente, garota, sempre, Se você achar que o cara não quer, lasca um beijo nele que ele vai querer. Homem é mais fácil, não. Gente.
Não, gente, mas
Jéssica
calma.
Jéssica fez isso comigo.
É, mas não é pra sair beijando
todo
mundo.
Quanto tempo ia ter demorado
não.
Se a Jéssica não tivesse me lascado um beijo? Ia ter demorado semanas.
Não, mas não foi que eu tasquei um beijão, não.
Tascou um beijão.
Foi no rosto e pegou
aqui,
no canto
ó,
da
aqui,
boca.
Ó, aqui,
foi sem querer, amor.
Sem querer. Foi um beijo mal intencionado.
Foi nada.
Mal intencionado.
Imagina. É. Vai, você.
Meus pais não aceitam meu relacionamento. Eu, homem, 22 anos, conheci uma garota, mulher, 21 anos, no Tinder, estamos praticamente namorando. Levei essa informação para os meus pais e eles querem que eu termine com ela só por conta da religião e do seu trabalho. Sinto... Sim, isso mesmo. Minha mãe, que mora em outro estado, está criticando a minha namorada só porque ela é kardecista e eu evangélico. Na minha cabeça, isso não importa, as atitudes da minha namorada, se ela é uma boa pessoa ou não. Na minha cabeça não importa as atitudes da minha namorada. Na cabeça dela não importa as atitudes da minha namorada, se ela é uma boa pessoa ou não. Ela prefere ver ao meu lado de um fariseu do que da minha namorada. Gente, tá meio esquisito.
Ela prefere me ver ao lado de um fariseu do que da minha namorada.
Fora isso, ela não aceita que os sonhos da minha namorada é ser cantora, atriz, porque segundo ela isso é do demônio. Só que nas letras que ela compõe não tem nada de errado. Ela nem gosta de beber, fumar ou de funk. Enfim, não sei o que dizer. Minha mãe quer que eu termine, eu não posso fazer isso com alguém que me ama. Do mesmo modo que não sei o que falar com a minha mãe. Por que os evangélicos são tão preconceituosos?
Ó, tem um Edith.
Edith, vou seguir com meu namoro porque ela me ama. Ela me respeita por quem eu sou, inclusive respeita a minha religião, o que eu penso.
Meu filho, você ama ela? Gente. Não é porque ficar com a mulher, porque ela te ama. Você ama ela, primeiro. Tá, ela te ama, você ama ela, beleza. Segundo, é porque sua mãe é preconceituosa. Mas aí, manda seu namorado dar uns espíritos pra atrapalhar ela.
Gente, vocês estão esquecendo de uma invenção antiga? Que é mentir pros pais. Vocês estão esquecendo da importância.
É verdade.
O que que Jesus trouxe pra gente? Por que a gente não sabe o que Jesus fez dos 10 aos 30 anos? Porque ele mentia pros pais dele. E isso é a maior lição que a gente pode trazer.
É verdade.
A gente não sabe o que Jesus fez nisso, porque ele estava vivendo a vida dele. Isso não foi importante.
Sem dar detalhe.
Você não precisa dar detalhe das coisas para os nossos pais, cara. A gente dá detalhe quando é importante. Tipo, Jéssica apareceu na minha vida, mulher importante na minha vida, mulher incrível, que eu quero que o mundo saiba que eu tô com ela, aí sim eu vou falar, mãe, isso é difícil, mas você precisa conhecer essa mulher que eu tô
com.
Bom,
mas eu acho que ele ama ela, não?
Ama, mas tem momentos.
Talvez
tem momentos,
não é agora a hora de falar,
anos,
né? Muito
mulher
novo.
Mulher mora longe.
Não vai ficar vendo
não
direto.
Não vai ficar vendo, não precisa... Tipo, uma kardecista, um kardecista não tá toda hora falando assim... Não é como se o kardecista estivesse com a peruca do Chico Xavier toda hora, assim, falando... Ai, peraí, deixa eu ver o que, que eu vou pedir.
Não daria nem pra mãe dele saber.
Kardecista, você fala assim, mano, você pode só não falar que você é kardecista pra minha mãe?
Ninguém vai saber.
Kardecista vai falar, lógico, eu entendo.
É, você sabe de perto,
cara,
né?
Minta pros seus pais. Minta pros seus pais enquanto eles não entendem.
Eu também acho, gente. Eu acho que mentira é um ótimo recurso e a gente não pode esquecer dele. Nesse caso. Minha namorada me perguntou sobre o ex ajudar ela financeiramente. Minha namorada, antes de ter relacionamento comigo, ela era casada com um cara bem mais velho, com a vida mais estabilizada, mas o relacionamento deles não deu certo. Porém, eles ainda mantêm contato, porque as filhas dele vão para a casa dela e minha namorada considera as crianças como filha dela. Até aí, tudo bem, para mim. Mas minha namorada está passando por dificuldades porque se demitiu do antigo emprego e não está arrumando nada para ganhar dinheiro. Eu, desde sempre, ofereci ajuda, embora não tendo muito dinheiro, mas eu sempre me demonstrei estar perto para ajudar e ela dizia, não, amor, não precisa, eu vou dar o meu jeito. Até que ela chega ontem com um, amor, o que você acha do meu ex me ajudar? Depois disso, brigamos e ela disse que era melhor deixar quieto. Estou certo ou tive falta de empatia?
Eita, difícil.
Preciso de respostas maduras. Bom, tem vários pontos aqui. Como é a relação dela com esse ex? Por quê? Se ela tem carinho pelas meninas e até hoje recebe as meninas do homem em casa, às vezes o homem quer até para ela comprar um fandangos, um picolé para as meninas e ela não tem que gastar num bolso dela que ela não tem. E outra, ele não tem pra ajudar ela. Às vezes ela tem uma amizade com o ex. Não. Ela tem ajuda, ela ainda fica com as meninas.
Tem algum ex que te manda dinheiro, não, é isso?
Infelizmente, nenhum dinheiro.
Tem alguma filha de ex que você recebe em casa não. Quando eu não tô aqui, é isso?
Não.
É isso que tá acontecendo?
Não, mas você não acha, não? Poxa, cara...
eu acho que dinheiro, às vezes, assim...
É. A não ser que o homem esteja querendo dinheiro em troca de favor, né? Mas se não sendo, se ele confia nela e ela realmente... Gente, tem casos e casos. Vai que é um ex que realmente foi um grande amigo. O cara tem muita grana e pode ajudar?
Eu tô meio preocupado que tanto seu irmão quanto a sua mãe estão assistindo aqui, né? E o Tobias, seu irmão, comentou aqui, ó. Minta pros seus pais, essa é a mensagem de hoje. E a sua mãe, Bebel Cristina, comentou com um gatinho assim, assustado.
Não, mãe, já passou. Agora eu minto mais, não.
Ó, Bebel, e eu tô falando minta mais pra minha mãe que eu minto, viu?
Não,
pra
você, e eu só eu mentia pra poder sair, mãe, quando a senhora não deixava. Mas depois a senhora descobria, então... Agora não tem mais porquê. Mas, bom, sobre esse caso aqui, é muito delicado mesmo, hein? Porque também o cara pagando, o homem vai sentir, tipo, mais fraco, né? Outro provedor pra minha mulher, será?
Eu não sei, eu não tenho essa coisa de provedor, não. Se alguém chegar na rua e falar assim, Jéssica, toma 100 mil reais aí, se eu não tiver que...
Fazer nada, né?
Fazer nada? 100 mil reais?
Eu aceito.
100 mil reais é bom demais.
Eu aceito, amor.
Pô, 100 mil.
Precisa nem cuidar mil reais, de criança, né? Ainda?
Sem ter que cuidar de criança.
Vai, amor, é tu. Ai, não, sou eu. É tu.
Vamos lá, então.
Essa é bem a sua cara mesmo.
Olha só, bem minha cara mesmo. É normal gostar de pessoas tão mais velhas? Tenho visto. Você que falou e fica bravo.
Então. Tô com fome.
Tenho 21 anos e tô conhecendo mulheres de 35 a 50 anos. Hoje vejo umas minas de 18, 19, não bate a mesma coisa. Óbvio que me atrai, eu já me relacionei com algumas, mas não me dá tanto desejo como uma mais velha.
É um menino novo?
Não,
não.
Não sei se é a experiência, a elegância, sei lá. Meus amigos acham estranho, falando que é a idade da mãe deles, kkkk. É mais prático e direto, não tem joguinho besta. Espero que seja só uma fase. Até mesmo porque vou querer namorar e a diferença de 20 anos é complicada.
Ah, tá vendo? Ele fala da mulher mais nova assim, da velha pensando só em faturar a titia.
Eu acho
mas
que é
na
fase.
Hora de namorar. Porque então. Eu acho assim, pensa assim, pelo caso aqui. Às vezes o cara tá se descobrindo, não sei o quê, com as mais velhas, sabe que não vai ter complicação, que vai aprender, que... Né? Eu acho que pra ele tá vantajoso.
Eu acho que ele tá lucamendiando.
Aí o Luca ele gosta de mulher velha,
mas
velha.
Mas ele teve uma fase de
pra se desenvolver, talvez,
se desenvolvendo,
né?
Não.
Bom, eu acho, gente, que você é um menino novo. Você pode curtir a sua coroa.
Amei sua imitação, viu, amado?
Você gostou?
Demais. Cara, eu acho que, tipo, às vezes você não consegue se conectar com as mulheres da sua idade, porque você é meio bobo mesmo, e as mulheres mais velhas não estão interessadas... E você, como pessoa, tão interessado em você como um objeto sexual mesmo,
mas
né?
Pra você é bom se você tiver afim, tipo, de se desenvolver nesse aspecto.
Então.
E, né? Bom, eu acho que se os dois estão de acordo, tudo é possível.
É isso.
Bom, vou pro próximo, hein? Dúvida.
Adorei.
Dúvida. Adorei. Bunda de gelatina, elogio ou não? Gostaria que esse questionamento fosse respondido tanto por homens quanto por mulheres. Dizer que a bunda da sua namorada parece uma gelatina como elogio pode não ser legal? Edith, quis fazer um elogio de que a bunda dela era gostosa e balança igual gelatina, mas ela ficou meio triste com isso. Não namoramos oficialmente, mas nos gostamos e temos planos de ter algo. Acho que acabou. Depois você meter que a menina tem bunda de gelatina e você tem cérebro de ameba, né? Porra, como que fala bunda de gelatina e acha que vai ser bom?
Cara, você
ele usou mal as palavras.
Usou mal demais.
Qual seria uma boa palavra pra pessoa achar legal? Bunda de cavalona?
Não, tem que ser a bunda tipo...
Bunda de mini pônei?
Não, porque você não quer...
Potranca?
Porque isso...
Bumbum na nuca?
Tô pensando...
Eita, rabão!
O que pode ser, né? Gelatina não é bom.
Não.
Mas...
Moti. Mas nem todos vão ter referência. Ei, bunda de moti.
Bunda de moti.
Que é um pãozinho coreano bem fofinho.
Bem fofinho, não. Mas bunda gelatina é foda, né?
Não sei. Gelatina não é bom, mas... O pior que eu entendo, a gelatina ela é firme e balança. Mas ela é firme. Eu acho que ele tava com boa intenção. Mas é que...
Puta, mas é aquele tipo...
É estereotipado. Você vai falar que a pessoa é gorda. Você fala, ah, aquela pessoa toda mole, igual a gelatina. É associada a mole, não,
e,
amigo.
E mulher já, geralmente ainda tem pouco complexo, né, meu?
É.
Então, puta
Foi péssimo.
Merda,
acho que acabou, merda. Tá, cara?
Nunca mais vai ver essa bunda.
É,
viu?
Vamos pra frente. Quem comeu, caramba, comeu. Quem não comeu, não come mais. Vamos pra frente. Você, Momô.
Ó... É, comentário, Fernanda Rodrigues comentou aqui, elogio com cara de vai treinar.
Nossa, gente, olha, primeiro que eu odeio indireta, eu ia ficar louca. E outra, se metendo desse jeito no meu glúteo, não.
Ó, tomei iniciativa e me arrependi. Estive trocando olhares com um rapaz na faculdade e enviei solicitação pra ele no Insta. Logo ele aceitou e me seguiu de volta. Então percebi que tínhamos uma diferença de idade considerável. Sou mais velha. E decidi tentar qualquer abordagem por
insegurança.
Desisti de tentar qualquer abordagem por insegurança mesmo. Entretanto, não sei se isso é uma forma de chamar atenção. Ele curtiu uma postagem antiga minha. É. A única que tenho, na verdade. Então, como não queria que ele pensasse que eu estava com os joguinhos, enviei uma mensagem explicando tudo isso.
Ai.
E demonstrando interesse em conhecê-lo melhor. Tentei continuar conversando, mas não notei interesse da parte dele de saber coisas sobre mim. Só eu perguntava e ele respondia com respostas curtas, sem fazer perguntas. Sou uma pessoa super low profile, raramente posto stories, uso mais o Insta para conversar com algumas amigas e passar o tempo. Mas esses dias postei um stories e ele foi o primeiro a curtir. Beleza, pode ser coisa da minha cabeça, mas estou confusa. Ele parece ser bem tímido, mas quando estamos no mesmo ambiente, distantes fisicamente, noto que ele olha muito para mim. A questão é que não sei se fiz bem em ter tomado iniciativa em procurá-lo para abrir o jogo, ou se deveria ter ficado só nessa troca de olhares. Eu já não sabia flertar. Agora, muito tempo sem relacionamento, dá nisso.
Nossa, amada, eu acho que deve ter sido meio desproporcional.
Muito.
Nossa, a tia lá... Não sabia.
Meu, se você acha que quem dá like nos seus stories quer te pegar, você tá maluco.
Não, amor, quer te pegar. Não, tudo bem, curtiu um antigo. Ele pode ter dado só um indício, não,
era,
tipo,
era
você
foto,
me seguiu.
Era a única foto.
Seguiu de volta.
Era a única foto.
Não, aí tu imagina, ele deu um like e ela veio. Oi, quer saber? Faz um tempo que estou de olho em você, mas sou tímida. Fui casada há tantos tempos e há tempos não namoro. Mas como me curtiu, quem sabe podemos ser amigos. O que, que você gosta de fazer? Aí o cara respondeu só com... Sabe por que ele olha muito pra ti nos cantos? Que ele pensa, ai, aquela ali, a doida que ficou me mandando um monte de mensagem.
Nossa senhora.
E eu só fiquei respondendo com... sim, não. Gente, eu acho que na dúvida, se você tá conhecendo, é melhor dar uma segurada. Porque às vezes a gente fica também nessa... Eu também sou lúdica, tá, pessoal? Mas tipo, ai, só chegar e me abrir e falhar. Não. Mas não, você não pode se vulnerabilizar dessa maneira, expondo coisas pra uma pessoa que você ainda não entendeu qual é dela. Se ele pega, ainda bate o print e fala, olha a véia doida aqui, ó...
Ó,
não,
a Jéssica, quando a gente se conheceu, ela me...
Eu sou lúdica.
Ela me passou um teste de personalidade pra eu fazer.
Você que passou pra mim. Você
lembra disso, né?
Você que passou pra mim.
Não.
Amado,
não.
Você que passou pra mim.
Você que passou pra mim.
Você que passou pra mim. Ou foi você.
Foi você, bebê.
Ou foi você.
Que isso, bebê?
Te juro, foi você. Por que, que eu ia passar pra tu?
Mas você que tem essas coisas de personalidade, de
autoconhecimento. Mas eu não, amor. Eu acho que você que me passou.
Mas por que, que eu ia
e
te passar esse negócio?
E por que eu queria te passar até? Acabando de te conhecer, eu ia querer ver tua personalidade.
Não, mas esse assunto deve ter surgido e você deve ter falado disso e você me passou esse teste.
Ah, pode ser.
É, ué. E eu acho que a gente era meio compatível
não,
no teste.
Não, era o mesmo número, deu.
Era,
acho que 9 ou coisa assim.
Era alguma coisa disso, não? É, tá vendo aí, ó.
Sim, eu lembro, mas eu não lembro quem mandou o teste pra quem. Tira não. Esse pezão daqui, ó. Ai, você fica aqui, Dia. Para, meu Dene, tô com fome.
Você tá com fome, bichinho?
Tira esse pezanhão.
Eu tô tentando te dar uma zunhada.
Não, não me dê. Mô, ó, o seguinte é esse.
Esse teste é interessante, hein?
Vamos achar depois? A gente vai depois falar no grupo quem mandou pra quem.
Das 8, 9 personalidades diferentes no...
É, a gente deu a mesma, acho que era 9.
Não lembro qual... O meu era tipo o... Era meio que o ativista.
É, o meu também.
Era esse, é.
Bom, é isso. Acho que você tem que ficar na sua, amiga. Deixa pra lá.
É, você emocionou. Fica tranquila, tá bom?
É,
manda
tia.
Um teste pra ele.
Não. Amor, foi tu que me mandou. Tenho quase certeza.
Ó,
vai.
Falaram que DR é ao vivo, viu? É você agora.
É, sou eu? Algo que eu observo nos relacionamentos. Não, é uma pergunta. Algo que eu observo nos relacionamentos? Vamos ver o que esse filósofo observou. Ou é você ou sou eu?
Você.
Sou eu, né? Que é mais fácil encontrar uma mulher bonita de rosto e magra solteira do que uma mulher mediana de rosto e encorpada. Sempre que eu vejo uma mulher encorpada que é mediana de rosto, ela sempre tem namorado ou é casada. Agora, mulher bonita de rosto que não é encorpada, eu já vi várias solteiras. A minha teoria é que o homem pensa 3 vezes mais em terminar o relacionamento, já que ele sabe que não vai encontrar um corpo daqueles em qualquer lugar. O corpo sempre vai atiçar a sexualidade, já um rosto bonito não. Será?
Isso.
O que ele está querendo dizer é que ele vê que as mulheres, que às vezes não são tão bonitas, mas têm um bom corpo, conseguem mais manter um relacionamento do que aquelas que pode ser linda, mas não tem corpão. Pois o cara, no final das contas, o que pesa na decisão é se a mulher tem corpão ou não.
Não acho.
Gente, eu acho também que não. Eu acho que esse cara tirou aqui um negócio todo enviesado pela mente dele.
Eu acho que isso aqui é um pensamento de pessoa solteira, viu?
Eu acho, tá fazendo mil teorias.
Eu acho... eu acho que você precisa ter um pouco mais de vivência aí pra...
Pra fazer outras teorias mais concretas, tá? Beijos. Vai, amor.
Conversar com... Esse aqui é complicado.
Ô, amado.
Conversar com a namorada sobre a depilação de buço.
Oh, meu Deus, tá falando que eu tenho um bigode?
Botera de pessoal, minha namorada recentemente começou a fazer depilação a laser em várias partes do corpo. Por ela ser bem peluda, descendência italiana e turca. E ela fechou um pacote quase por completo. Tirando algumas partes que não quis, braços e buço. Mas ela sempre teve pelos muitos pelos ásperos, não tão visíveis, na região do buço. Sinto raspando durante o beijo. Gostaria de sugerir para ela a adição dessa região também. Dinheiro não é muito um problema e até posso sugerir eu mesmo pagar. Mas não sei como abordar o tema com ela. Nem sei se devo alguma dica.
Não.
O que fazer com esse bigode de mandi?
Amado,
o que fazer?
Eu acho que ele pode dizer assim, ó. Meu amor, eu tenho uma ideia.
Não dá pra
meu amor, eu tava passando no shopping, lá na sua loja de depilação, e a menina me viu, me reconheceu.
Não dá.
E falou que você ganhou uma depilação grátis, se eu não me engano, no bolso. Isso ele já deixa acertado lá.
Não? Eu acho que é uma boa ideia se você chegar no shopping. Aliás, essas lojas deviam ter isso. Fala assim, ó. Eu vou pagar aqui pra minha namorada e vocês vão falar...
Quais partes que ela tem que fazer?
Não. Eu vou pagar, deixar pago aqui. Eu vou pagar R$1.000 a mais... E vocês vão falar, ó, você é a cliente do mês e você vai ganhar extra.
Mas a Marcia, ela não quer tirar, será? Será que ela se sente bem com o bigodinho?
Então, aí é o risco. É o risco que paga. Que não dá pra falar isso
pra
mulher.
Tu acha que não dá?
Não dá de jeito nenhum, de jeito nenhum. É impossível você falar isso pra mulher. É impossível. Eu já conheci muitas bigodudas, cara.
Não dá pra falar?
Não dá pra falar isso, porque...
E mulher de bigode é braba.
Porque... Você sabe qual que é...
O quê?
Uma tristeza do português, né?
O quê?
Teu bigode menor do que o da mãe. Do... É, porque tem umas mães bigodas, cara. Só que você fala isso.
Não, não dá pra falar, não, cara.
Não tem como falar de um jeito
fica
sutil.
Ou já sei.
Não
já
tem como falar.
Sei. Você passa vite no bigode dela enquanto mais o cheiro de fossa vai subir.
Então.
É, dá
esse
não.
Cheiro de fossa aí que falam que
é
dá.
É muito podre o vite. É pura esgoto. Então, literalmente.
É muito difícil, cara. Não dá pra... É tipo bunda de gelatina. Você não tem como você falar isso e não gerar uma crise instantânea.
E se ele falar com a amiga... Pra amiga falar... Não, pior, né? Dá não, meu filho. Se conforme, viu? Com a sua bigodudinha.
Ou então, conforme,
meu filho. Peça pra ela fazer um tererê em cada lado. Vai, próxima.
Às vezes o roçário do bigode...
É o tchan.
Quer te dizer outra coisa também, né?
Será que ele tá gostando?
Se é o próximo.
Dúvida se sou abusiva ou não.
Sim!
Meu namorado emprestava dinheiro para uma amiga dele. Até alugou um carro para ir de um churrasco, para ir em um churrasco com ela. Já li no celular dele que ele acha as meninas do serviço que ele chama. Que ele acha as meninas do serviço gata. Vi print no celular dele, perfil de mulher. Ele inventou várias desculpas e no fim falou que viu o vídeo dela dançando e tirou print para voltar no perfil dela. Meu Deus, só piora. Agora, algo que estava me incomodando é que, seguindo as meninas do serviço dele, pedi para ele parar de seguir, pois me sinto desconfortável. Ele me rotulou como tóxica e abusiva. Estou errada? Ele me deu um golinho? Estou errada?
Eu acho que só de seguir as minas, parar de seguir as minas do serviço que tá errado. O resto tá tudo certo.
Gente, ele confessou, ficou batendo print da mulher dançando pra lembrar o perfil e ver depois. Não, ai, não. Me poupe,
isso
hein?
Isso aí, tipo, perfil profissional, você parar de seguir uma pessoa do seu trabalho é sempre delicado. Isso pode gerar, tipo, picuinha, pode gerar um monte de coisa. Então, tipo... Eu acho que você nunca pode sugerir que a pessoa tem que parar de seguir alguém.
Não, também acho. Mas o ponto mas, tipo, é que as intenções dele estavam bem danadinhas, bem,
exato,
né?
Exato, exato. Tava bem danadinhas. E, todo o resto, eu acho que ela tá certa. É bandidinho, né?
Bandidinho,
gente. Bandidinho.
É aqueles danadinhos, né?
Danadinho.
Das tapioca. Vai, Tumo. Tá acabando, hein? Penúltimo.
Vale a pena alugar um carro para sair com uma gatinha?
Não.
Não. Então, galera, eu venho pensado muito nisso nos últimos dias. Sábado eu vou sair com uma gatinha linda. Nós já saímos uma vez e foi ótimo. Mas eu fui de ônibus. Ela não pareceu o tipo de pessoa que se importa com essas coisas, mas eu sempre andei muito de carro pra cima e pra baixo. Ir a date de carro ajuda a esquentar mais as coisas. Isso é um fato irrefutável. Recentemente fiquei sem carro, pois deixei o meu com a minha mãe e ela anda precisando mais do que eu. Acaba que moro perto do trabalho e posso simplesmente ir andando ou até de bicicleta. Tenho carro mais pra viajar mesmo. Minha mãe disse que usaria o carro no sábado para encontrar com umas amigas e eu sei que sem carro ela não iria. E não é uma discussão para eu tomar o carro da minha mãe esse dia. Isso simplesmente não acontecerá. Eu pensando aqui, será que vale a pena eu pagar R$120 num carro pequeno? Meu carro é um carro grande, mas bem antigo. Para quem entende, é uma Defender 1996. Só para, de repente, esquentar o clima com essa gatinha, nós estamos nos conhecendo à moda antiga. Estamos indo bem devagar mesmo e eu gosto disso. Dinheiro não é bem um problema. Só queria saber se, por exemplo, pegaria mal ou chegar de carro alugado. Eu passaria uma imagem de desesperado? Que imagem eu passaria para ela? Se eu não alugar um carro e for buscá-la de Uber, tem risco dela broxar? Eu diria... Eu disse que a buscaria em casa no sábado às 19 horas. Qual a opinião de vocês?
Porque como eles já saíram uma vez, ela meio que sabe qual é o carro dele, né? Ele tem que explicar se ele chega lá em outro carro?
Não, cara, eu emprestei o carro pra minha mãe. Eu acho que você tem que falar que é um carro alugado e o motivo.
Tipo como?
Falar, cara, minha mãe precisou do carro, eu emprestei pra ela e aluguei esse carro pra gente sair, que eu queria dar um rolê com
eu
você.
Eu acho que tudo bem. E eu ia achar fofo, sabia? Eu não ia achar o cara desesperado. E tipo, se ele também pegou um Uber, a gente ia ficar mais desconfortável mesmo.
Lógico.
No Uber chegou, você já tem que descer, você não pode ficar conversando.
Então, não tem um papinho, não tem o clima do carro.
Isso. Eu acho que vale.
Certeza, o carro
e eu acho que ela não vai achar ruim.
Eu acho que é ruim se, tipo, o cara não tem carro e ele tá fingindo que tem carro com carro alugado.
Não, se fosse uma mentira, eu também acho. Mas nesse caso ainda é super fofo ele falar que não vai tirar o carro da mãe dele, então. Que ele prefere...
Mas se, tipo... por exemplo, se ele não for tirar o carro da mãe dele, porque o carro, na verdade, é da mãe dele, que talvez seja...
Aí ele tá mentindo pra nós.
Porque esse carro, uma Defender 96, já é um carro antigo, assim... Já é um carro que eu já acho que é antigo o suficiente...
Será?
Pra não ser um carro de alguém que não é uma opção, não é tipo um carro antigo o suficiente pra ser um carro histórico.
Será que era da mãe dele, ela deu pra ele?
Não sei, eu tô achando essa história meio mal contada.
É, porque ele tá muito fofo, não tá nem questão então, eu tirar o carro da minha mãe.
Será que
a mãe dele não poderia ir de Uber, beber com as amigas e eles nesse dia?
Tô achando um pouco estranho
esse
negócio.
Assim fica difícil te defender.
Tô achando um pouco estranho.
Vai, amor, último, hein, vou ler. Me sinto mal pelo que dizem da minha namorada. Estou namorando com uma menina há uns 2 meses, mas conheço ela há uns 2 anos já. Nunca tive problema sério sobre ela ou com ela. O único problema é que minha namorada parece fisicamente uma adolescente de 14 anos, nossa, baixa e muito magra. Já deram 12, 13 anos pra ela, mas minha namorada tem 21 anos. Eu sempre pareci mais velho do que sou, principalmente quando deixo a barba crescer. As pessoas comentam que ela parece uma criança e eu me sinto bem mal por isso. Começam a passar várias piras na minha cabeça de que eu tô sentindo atração por uma menina muito mais nova do que as pessoas vão falar sobre mim porque escolheu uma menina que parece uma criança, enfim. Contudo, eu gosto bastante dela e acho que ela é uma boa companheira. A única coisa que me quebra e me deixa triste é isso. A Amada, coitada, a menina tem 21 anos.
Coitada dessa pessoa. É tipo aquele menino, Amada. É tipo aquele menino que a gente conheceu, que ele tem aparência de 10 anos de idade e tem 35.
Não, mas pelo que eu tô entendendo aqui, 21... Ela com 35 dificilmente vai parecer ter 14. Mas uma mulher de 21... magrinha, baixinha, tá perto ainda dos 14. É 6 anos só depois dos 14.
Sim, sim.
Tudo bem ela parecer ser mais nova. O que você pode pedir pra ela? Ah, amor, me sinto mal. Será que você pode se vestir um pouco mais como mulher? Se você tiver abertura pra falar
puta,
com ela isso...
Puta, que isso, Amada?
Não, mais madura. Você pode usar objetos que imprimem que você é mais velha. Se ela usa uma mochilinha da Hello Kitty ou uma bolsa mais adulta, ela imprime que ela é mais adulta.
Amada... Eu acho que é uma sugestão difícil pra falar pra pessoa.
Não, mas ele pode dizer, Amado, infantil. Todo mundo me... Mas será que é,
Amada,
né?
Isso é, aí
né?
É uma coisa... Isso é aí é uma coisa que a mulher, ela...
Na reta, parece uma jumentinha, ver a criança.
Que a menina, ela se sente assim já. Ela se sente assim na sociedade. Aí você fala isso ainda...
Já sei.
Ela já vai ver que você tem vergonha de sair com ela. Isso aí gera uma crise inacreditável.
Ele pode, Amada, ele pode pagar silicone pra ela.
Que isso?
Pra ela ficar com peitão, mas, tipo, e todo mundo saber que ela não é criança.
Mas silicone assim, né? Gigantesco. No...
Ô, amigo, então você pode só não se importar, gente.
Né? É, cara. Porque é difícil. É difícil, cara.
Mas a menina parece o quê? Criança cheirando a leite?
Não, que a gente encontrou um influencer que ele tem uma doença...
Mas
dessas,
é uma doença mesmo.
É, tipo hormônio, ele precisava tomar umas injeções, ele não tomou pra crescer e ele parece que tem 10 anos de idade, 7 anos de idade, sei lá. É. E ele tem 30.
Gente, mas não é assim...
Tatuado,
que você fuma. Não é assim que você olha e fica na dúvida se é uma criança ou é um adulto. É uma criança. É. Ele é uma criança. Ele não é que ele é tipo uma pessoa com nanismo. Ele não desenvolveu mesmo, é tipo, é uma criança, só que o cara já tem 35 anos, imagina, tu com 35 anos preso no corpo de uma criança. Eu acho que é um pouco diferente do caso dela, porque é isso, a menina que ainda tem é 21, então com 21 você tem cara de nova ainda. Agora o problema é que ele, por que você não tenta parecer mais novo, meu filho? Tira essa barba, usa umas roupinhas do Digimon, aí pode fazer a parte dele então. Pra que mudá-la? Mude você, tá bom?
É. O Montoro fez uma pergunta aqui, ó, relevante. Jéssica, fala. Você trocaria de roupa se o Daniel reclamar?
Não.
Se veste de maneira mais adulta? Se eu falasse assim, igual você falou da menina?
Não, acho que depende do jeitinho que ele falasse. Se fosse me agradando, me dando os lookinhos pra eu escolher, comprar, eu nem achar ruim, não. Mas, gente, eu não falei por mal, não. Eu falei mesmo porque, às vezes, sei lá, se ele tá sentindo até que tá sendo taxado de pedófilo. Não, desculpa, tá falando essa palavra. Nem é bom aqui pras redes.
Não é terrível,
mas
na verdade.
Ele tá pedindo uma... Desculpa. Ih, tem como cortar?
Não.
Mas, tipo... É
tá aí pra sempre.
Ei,
para.
Ele pode... Pelo amor de Deus, estão querendo me linchar. Bota um look aí de senhora, minha senhora. Eu não sei, gente. Eu tô dando minhas opiniões de acordo com o que eu tenho de background.
É, cara, eu acho que é difícil mesmo.
Ai,
isso
ai.
Aí, então. Tá com fome,
não,
né,
não, você que faz assim quando... Dane tem uma mania de estar no palco, e principalmente quando a piada entra bem, que ele fica assim, ó. Ai, cara, ai. Alisando aqui o Julio Iglesias.
É, eu fico alisando a barriga assim. Tal
aí
qual.
É o chácara amarelo. Da criatividade, sabia?
É da criatividade? É. Eu fico igual uma lontra, assim, ó. Alisando e analisando as minha...
A onda que aquele humorismo causou, né?
É, mas, gente... É, vamos dar uma última lida aqui na...
Vamos. Os conselhos de hoje foram. Vamos dar uma lida no chat.
Motora subiu a hashtag aqui, Jéssica cancelada.
Motora, ser ruim, Motora. Motora, cara. Ele dá um beijo e 3 tapas, né, safado? Bora ler o chat.
Vamos ler o chat aqui.
Motora que vai fazer os cortes que vai arruinar a nossa vida.
O Motora é a nossa bomba nuclear, amada.
É, a gente é o Oppenheimer.
É. Ó, é mais fácil imprimir a identidade da namorada em uma folha A4.
E ficar andando
com
isso.
É uma boa ideia. Uma boa, pode ser tipo
ela
uma folha...
Ela é de maior.
Pode ir num sanduíche, assim,
naquelas
folhas sanduíche, sabe? De...
Nossa. Vai, fofo.
Ele se importa mais com o que os outros falam do que com ela.
Será? Eu acho que ele pode tirar a barba, né, não?
É, pode tirar a barba também.
Fica só botando na conta da menina.
Usar uma camisa do Mickey...
É
pode
isso,
acontecer.
Pode.
Sabe que a vez que eu fui expulso do... A única vez que eu fui proibido de entrar no cinema foi pra assistir American Pie e eu tava com a camisa do Mickey.
Acharam que você era de menor, foi?
Não, mas é que eu era jovem mesmo. Ó, American Pie, qual que foi o ano?
Você tinha menos de 18.
Tinha menos de 18.
E não podia,
99.
Né?
99. Eu tinha...
20 anos.
10 não? anos.
Ai, 10 anos. É. Você nasceu em 89. Moça, tinha 10 anos, você já queria ver American Pie. Tu nem entendia aquelas coisas, Dani.
Não, mas acho que
tu já entendia?
Não, acho que era American Pie 2, talvez.
Eu não entendia direito, não. Eu ficava meio...
Era American Pie 2, porque eu já tava em São João, 2001. Era isso.
Ah, então você já tinha o quê? Mas 99, 2000, 12 anos. É.
Os dedos do Sato estão alongando de tão magro que está, verdade. Vocês estão me zoando agora,
gente,
talvez.
Gente, não, hein? O dedo está alongando, o pescoço está fino. Você vê um pescoço, você vê órgãos até que não tinha.
Ó, acho a roupa do Mickey vai dar mais cara de... Eita!
Pedófilo.
Para de falar, meu Deus, desculpa! Para!
Nossa, e agora?
Amado, isso é realmente sério.
Eu sei,
isso
foi
é realmente
sem querer.
Sério.
Foi sem querer, Dê. Então acho que eu não sei, não. Caramba. E agora, pessoal? Estragou nossa livezinha tão bacana.
Não, pode estragar o podcast, amado.
E agora, Dani?
Não.
Tem como cortar?
Não, cortar não tem como, eu acho. No...
Pessoal, pelo amor de Deus, comenta muito e curte pra ver se ameniza esse erro que eu cometi.
Eu acho que não vai dar nada, não, mas...
Vai
sei
sim,
lá, né?
Dani. Vamos parar de falar desse assunto, velho, que eu vou falar sem querer de novo. Meu Deus.
Meu Deus do céu. Hoje a gente com uma galera assistindo a gente ao vivo aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá ao vivo assistindo a gente, viu?
Gente, obrigado.
Lembrando,
sejam bem-vindos.
Volte temos
sempre.
Temos mais gente ao vivo do que dando like. Então dá like aqui no post. Terminando,
por favor, pessoal.
Não
ainda
se esqueçam
mais agora,
de comentar,
né?
E sempre participar. E lembrando também da minha... da minha turnê no Sul. Rio
Mas
Grande
que barbaridade, Sul.
Está na minha bio do Instagram. Estarei lá dia
16?
16, 17, 18.
De maio.
Serra. Bento...
Gonçalves?
Não. É Bento, estarei em Bento Gonçalves, Novo Hamburgo e Canoas.
Que delícia,
junto
amor!
Junto com o Luciano Guima, vai ser muito legal.
Gente, não percam, eu sou o pessoal do Sul. Vamos todo mundo lá prestigiar meu, Dani e o Luciano Guima, hein? Uma dupla de mineiros.
Então, gente, o lance é, não tem como cortar a live. Tem como eu tirar essa última parte e subir o episódio. E, tipo, eu subo como vídeo, saca? Mas talvez acho que vale a pena fazer isso.
Eu estraguei, não foi? Parece.
Estragou nada,
desculpa, viu, pessoal?
Tudo bem, você é uma pessoa que fala as coisas. Você é demais.
É mesmo, é?
Eu te amo. E agora eu gritei na hora que você falou. Deve ter confundido as máquinas.
Te amo.
Eu te amo.
Desculpa,
né,
pessoal.
Vamos ver aqui.
Tem que não jantar ainda, hein? Morrendo de fome, viu?
Sei, as minhas tias estão querendo pedir pizza. A gente pode pedir a pizza daquela lá também.
Da máfia?
É...
Pode ser.
Vamos ver aqui. Jéssica mandou um papo de Red Pill. Eita.
Quem que eu mandei papo de Red Pill? Quem falou
isso?
Quem falou
aqui?
Isso?
Vanny Place.
Que é isso, Vanny Place? Até minha voz mudou. Não foi a Jéssica, não. Vanny Place,
não tira. O Sarta
não
entendeu porque ele
tava
chamando de tia. Era pra ver se o Sarta fazia um empréstimo. Pode ser, por isso tava me chamando de...
Ah, boa. Desculpa, gente. Foi sem querer aquela palavra.
Ó... Mas é isso, não vai dar problema no...
Vai não, né, amigos? Pois então, pra ajudar nós, peço de coração, deixa aquele like, curte, comenta, faz parte da nossa comunidade no WhatsApp.
Foi um
WhatsApp.
Bom episódio, viu, amada? Nossa,
gente,
senhora.
É muito bom, viu, conselhinhos?
Eu amo esse programa,
eu
nosso,
amo,
viu?
Também me reenergiza, viu? Ah, queria mandar um beijo super especial também pra Jaque, que mandou presentinhos pra gente, né? A gente até postou lá no nosso Instagram. Já tá tudo na barriga, viu, Jaque? Ah, eu digo mais, já deve estar indo até pro aterro sanitário.
Nossa
lá.
Senhora.
Bolinha de chocolate. Aquele... E já virou bolinha de...
Nossa, eu comi vários alfajores.
Amamos, Jaque. Muito
aquele...
obrigada.
Um canudinho de doce de leite.
Tem os
também.
Temperos aí pra gente provar nas comidinhas, mas temperos. Sempre uma fofa.
Nossa Senhora, Jaque, você é demais. E, amada, vamos ver a data aqui já do nosso encontrão?
Ah, vamos, que é quando a Jaque tá aqui. Boa,
ó,
gente,
aqui,
a gente tá querendo promover um encontro para quem puder, quem estiver aqui em São Paulo, aproveitando que a Jaque, nossa amiga, querido ouvinte, amiga do podcast, já fez leitura de tarô aqui, ela vai estar, ela é do Chile, vai estar aqui no Brasil, a gente quer aproveitar essa oportunidade.
Ela vai estar de volta aqui nos dias 6 e 7 de maio, vai ser por volta desses dias, então.
Então, gente, já vamos começar a agitar lá no grupo, quem estiver em São Paulo, for de São Paulo, quiser, barra, puder, a gente pensar, de repente, comer uma parmegiana, uma almoção.
Sim, algum eventinho aqui nessas datas. Então, ó, fiquem atentos ali, a gente vai ver. E é isso, por enquanto.
Um beijo
para vocês, tá bom?
Um beijo, boa semana.
Não sejam como a Jéssica e falem esses absurdos.
Ei, amor, mas é legal sim ser como eu, tirando a parte da fala.
Você é perfeita.
Não, sou uma jumentona véia do Alasca.
Minha jumentona véia do Alasca, que eu tanto amo. E eu vou defender você,
não,
Amanda.
Me dá um tilt. Ai! Eita, o cabo.
O cabo. Olha, tá vendo? Eu consegui, gente. Eu consegui. Ela se preocupa com o cabo. Olha só. Você
vê como
Olha
eu te
só.
Amo.
Olha só. Ela se preocupa. Gente, eu tô apaixonado demais dela. Consegui, gente. Eu consegui. Ela se preocupa com o cabo. Eu te amo.
Tudo por amor, tá vendo? Você pode mudar seu amor. Então, fala com ela. Um beijo no coração de vocês. Fica com Deus. Boa semana. Próxima segunda tem mais.
Até semana que vem.
Tchau, tchau. Comenta, curte, compartilha. Morrendo de fome. Quero comer pizza com catupiry. Meu bebê.
Quem é o meu bebê?
Um podcast com comediantes Daniel Sartório
e Jéssica Andelin.